entrei no time titular meio que... Eu fiquei sabendo no dia do jogo que eu ia ser titular, então...
Foi contra quem?
Contra o Oeste, na Copa do Brasil. Com o Guto também, o Guto foi um cara que foi muito sincero e muito gente boa comigo, porque quando ele chegou, ele chegou e falou comigo assim, ele falou, ah, cara, eu vou te tirar do time, falou na boa assim, eu vou te tirar, vou te colocar um pouco no banco, porque o mundo inteiro tá caindo em cima de ti e daqui a pouco vai chegar num ponto em que tu não vai ter mais como entrar no Beira-Rio. Porque eu pensava assim, vou tentar cercar ele pro lado... Pra tentar fazer com que ele largue a bola pra alguém e aí eu possa me posicionar de volta. Tipo, lógico, em alguns jogos aqui, daqui a pouco você... Não, vamos fazer ele jogar mais pra aquele lado lá que não tem tanto jogador habilidoso. Agora, você sai de um lado, tem Vinícius Júnior, do outro lado tem o Rafinha. É. Aí, pô, você fica pensando, pô, pra que lado que eu jogo, cara? Quando eu fui renovar o contrato com o Red Bull Bragantino, o Red Bull comprou a porcentagem que o Inter tinha. Eu acho que o Inter ainda tinha 30%, 40%.
Quanto é que era na época? Tu te lembra, não?
Ai, quanto que foi...
Pode falar, filho. Ai, desembucha. Cara, é técnica, é tática, é força. O que mais te impressionou com jogadores de um nível mundial? É...
Não, eu acho que a parte técnica, o jogo é muito rápido e com poucos erros, entendeu? Uhum. Às vezes a gente vê, hoje a gente cada vez mais vê um jogo mais veloz aqui no Brasil, mas ainda se tem alguns erros, pô, de passe, daqui a pouco, e às vezes até por conta de campo, por conta de algum outro fator. Mas lá não, é um jogo muito rápido e é um jogo de poucos erros.
Fala, rapaziada, beleza? Estamos começando mais um assado diretamente de São Paulo, os últimos assados. Se vocês voltarem um pouco aí, né? E se for um pouquinho também pra frente, a gente tá aqui numa temporada paulista gravando aqui em São Paulo. A gente tá se sentindo em casa e quer que você também se sinta em casa. E pra isso acontecer, te inscreve no canal aí. Muito fácil, antes da gente começar o conteúdo aqui com esse convidado muito especial, jogador, olha, primeira linha do futebol brasileiro, tá aqui com a gente, te inscreve no canal aí, tá? Então, para tudo que tu tá fazendo, te inscreve aí, a gente já tá batendo os 260 mil inscritos e estamos em busca da marca dos 300, tá bom? A gente não tá em casa, mas a gente quer muito que você se sinta em casa. Então, roda a vinheta... Sim, estamos de volta para ficar em definitivo, como diz as transmissões, porque hoje o convidado do assado, ele é gaúcho, como eu, morava em Porto Alegre, eu ainda moro, né? Ele já não tá mais. Então hoje vai ter um papo bem gaudério, bem bairrista, mas em terras paulistas por esta temporada. Então o meu convidado de hoje neste assado chama-se Léo Ortiz! Como é que tá, Léo? Tudo bem, meu?
Tô bem, um prazer estar aqui, vim comer um... churrasco com um amigo gaúcho já de
verdade,
tempos.
Verdade, pô, de tempos.
Feliz. A outra vez, infelizmente, não deu certo, né, por algumas...
Conta pra audiência a outra vez o que aconteceu.
Eu tinha chegado de viagem e quando eu desci do aeroporto e tal, eu tinha feito o teste, acho que fora, foi numa viagem da Sul-Americana, algo assim. E aí o meu teste, quando eu cheguei, deu positivo. E aí eu já, putz, acho que era no dia, assim, eu já avisei. E aí, putz, fiquei bem triste porque eu acompanho muito o canal, acompanho muito as entrevistas, né? Então, fiquei bem triste não poder participar daquela vez. Então, dessa vez, quando eu vi que tu tava vindo,
já
mandei pra
entrar em contato. Ele mandou mensagem. Pô, Duda, acho que agora dá. Pô, como tu tá lá em Bragança Paulista, aí a gente nem tira... E outra, quando o cara tá jogando, velho, você tem uma rotina muito apertada, né? Tipo, aqui a gente conseguiu... uma agenda num horário muito, assim, curto, ainda bem, não, mas a entrevista vai ser longa, se prepare. E aí acabou conciliando e tal. É, mas foi bom, que aí tem mais assunto pra nós conversar agora, né? Porque de um ano pra cá, muita coisa aconteceu na tua vida, né?
Muita coisa e muita coisa boa, então acho que vai render bastante assunto aí, acho que nesse um ano várias coisas
inclusive
legais.
Inclusive a amarelinha, né?
Inclusive a amarelinha, acho que foi a principal...
Sem dúvida.
Principal coisa que aconteceu aí nesses últimos meses. Mais de uma vez até, né? Então, é melhor ainda. Então, acho que...
Quantas vezes foram?
Foi minha terceira convocação, foi agora para esses amistosos da Coreia e do Japão. Fui para a Copa América, que foi a primeira. Uhum. E a outra vez foi daquele fatídico jogo contra a Argentina.
O que não rolou.
É, o que não rolou. E depois contra o Peru, né? Na mesma
boa convocação. Então para te ver, tem muitos assuntos. Então, ó, Covid é uma péssima doença, mas neste caso, assim, a gente ganhou um aninho para ter uns assuntos bons. Ô, Léo... Tu, como gaúcho, a primeira coisa que a gente tá falando ali já fora, né? Aliás, deixa eu pegar uma aguinha aqui. É, tu faz assado aqui em São Paulo ou não?
Como é, cara, que é? Eu não costumo fazer, porque não. Tipo, minha família sempre fez, quando eu morava em Porto Alegre, sempre teve. Todo domingo meu avô costumava fazer, né? Meu avô Pedrão. Aí depois que ele acabou falecendo, acabou passando pro meu tio. Mas meu pai sempre ia no churrasco, então meu pai nunca também aprendeu muito a fazer, porque meu avô não deixava ninguém.
Tem isso.
Então a gente acabou, como meu pai não sabia também, acabou não me passando, e a gente acabou tendo a felicidade de ter a chegada do Guilherme Alf, que é meu cunhado, na família, que Sim. Aí ele gosta ele muito e ele gosta de toda a função, né? De sair pra comprar carne,
cara,
de escolher.
Eu amo isso. Tu não gosta, então?
Cara, eu gosto pra caramba de fazer churrasco, mas eu não sou o cara que vou assar. Eu, se precisar organizar ali, eu ajudo na organização, mas...
Tu, como um bom capitão de uma equipe, tu tem que coordenar o negócio. Alf, pega aquilo ali. Feto, pega aquilo ali. Como é que é o nome da tua namorada?
Maitê.
A Maitê? Ajuda aqui, tia, vamos acordar. Aí essa é a tua função no assado.
É, minha Cordelão. Função é ali e comer, né?
Comer. E tu come, como tu deve saber que eu gosto de uma carninha um pouco mais mal passada. Como é que é o teu...
Bem mal passada, é, né? Eu já acompanho os memes aí. Tudo.
Cara, eu vou tentar ser generoso comigo.
Não, eu gosto mais de mal passada também.
Mas não o meu, assim, muito.
Não tanto assim.
Ah, mas eu vou ser legal contigo, vou te dar isso.
Eu gosto mais mal passada, mas também bem passada se servir ao ponto. Porque minha irmã gosta mais de bem passada também, então normalmente meu cunhado faz... Vem a sessão do mal passado, claro. Daí daqui a pouco vem o bem passado pra ela. Então a gente acaba comendo de tudo ali.
Pior que eu vou te dizer, meu, não acontece... Geralmente a mulher e a minha namorada também, ela pede pra... Tipo, tira o teu antes e agora deixa o meu, sabe? Uhum. Como o mal passado sai antes, né? Geralmente a gente faz esse esquema, mas pelo jeito o Alf tá fazendo bem, né? Tu sente falta de assados ou de Porto Alegre ou a saída... Tu já tá quanto tempo fora, a gente falou?
Cinco anos. É, meu quinto ano fora.
Tu tem saudade de Porto Alegre, da cidade? Eu não tô dizendo do time nem da rotina e tal, mas da cidade, daquele... Tem aquela coisa bem bairrista mesmo.
Eu sinto bastante saudade, até porque foi a cidade onde eu passei a minha vida inteira, né? Minha infância, então... Meus amigos, a maioria são de lá. Lógico que hoje, até pela Maitê ser de Bragança, então conheci muita gente lá, me adaptei muito fácil. Mas lógico, era sem saudade de casa, né? Sem saudade dos amigos. Da própria casa, né? Que eu morei quase 20 anos lá, então... Sim. Então sinto falta. Meus pais ainda moram lá. Por conta da pandemia, acabou que eu não consigo ir tanto para lá, mas... Lógico que eu sinto falta, acho que vivi muitos anos lá, vivi coisas boas lá também, então sinto falta de ir mais seguido pra lá até.
Como é que foi tua trajetória, meu? Porque a gente vê às vezes, né, o teu pai foi um ícone, o teu pai era um tênis, o teu pai era tênis, acho que tem muito piada, não sei se tu pegou isso, mas teu coroa era tênis, eu tive um tênis do Ortiz e tive uns outros ícones do futsal da época que também assinavam um tênis. Da Penalty ou da Dal Ponte?
Penalty.
O dele era da Penalty e o outro da Dal Ponte, né? Como é que tu começou? Como é que é a tua história na bola? Com que idade tu foi pro Inter? Ou tu não começou no Inter?
Não, não comecei no Inter, né? Minha história começou no futsal. Uhum. Desde bem pequeno eu comecei a jogar já. Eu jogava no clube do meu avô, que meu avô era sócio, participava bastante lá, ativamente, assim, em Teresópolis.
Ah, tá.
Participei, tipo, joguei quase... boa parte da minha infância lá, porque meu avô ficava lá sempre, então, tipo, ele era perto da casa dele, ele me levava, ficava lá, assistia o treino. E aí depois, quando comecei a querer algo mais competitivo, né, eu fui pro Gaúcho, ali perto do
é
Inter,
famoso,
ali, que
time.
É bem famoso.
Bem famoso.
O técnico era o André Jardini, até foi
então.
Quem me levou pra lá. E aí, pô, joguei acho que uns 4, 5 anos lá com ele. Tinha outros jogadores do Inter que jogavam lá. O Gustavo Ferrarese também.
Sim,
chegou
Ferrarese.
A jogar lá com a gente. Depois aí, quando acabou o Gaúcho, por conta que eles iam parar de ter a parte competitiva, né? Uhum. Ia ser mais uma escolinha. Aí eu disse, eu já tava numa vibe de competição há 5 anos. Eu disse, cara, eu quero continuar nessa linha, né? E aí eu meio que, só que não tinha pra onde ir. Ou eu ia pro interior, uhum. que é muito forte o futsal, né? Ou eu ia pro campo. Aí eu não queria ir pro campo de jeito nenhum. O interior, o meu pai...
Por que não queria, não?
Porque nunca foi minha vontade jogar campo, assim.
Que idade era isso?
Eu acho que eu tinha uns 12 anos, por aí.
Tá.
Uns 11, 12 anos. E aí o meu... pro interior, meu pai meio que não era muito... Não incentivava tanto, porque não sabia... Eu tava na escola, então não sabia como ia ser, né? Eu tava morando longe, se eu ia continuar a escola. E meu pai sempre foi um cara que... Ele nunca forçou nada de ser jogador, ser isso, ser aquilo. A única coisa que ele sempre cobrou da gente era colégio, né? Era
ir da gente, tu e da tua irmã.
É, ir bem na escola. Independente do que a gente fosse fazer depois, o foco era, o principal era a escola. Então, acho que ele não apoiou muito, né? Então, eu fiquei por alguns anos, assim, não disputando futsal. E aí, eu jogava, assim, no Ipanema Esportes.
Uhum, que era lá na Zona Sul.
Lá na Zona Sul.
Tô ligado.
Que era uma escolinha de futebol 7 e a gente disputava estadual, campeonatos ali de Porto Alegre.
Mas tu te destacava. Tu era um cara... Tu chamava atenção, tipo assim.
Mas eu não era zagueiro. Nunca fui zagueiro nessa parte. Só na parte do futsal que eu joguei de fixo, né? Mas no futebol 7 eu jogava mais pra frente, assim.
Mas pra frente, tipo...
Tipo meia, tipo meia.
Ah, é?
É. E aí... Porque... Quando criança também o cara quer jogar na frente, né?
Não sei. A gente tá falando de 12 anos, tipo, é lúdico a parada, exato. Ainda não é.
E aí eu fiquei por alguns anos assim, meio tipo, não sabia o que eu queria, tipo, se jogava, se não jogava. E aí nisso eu jogava peladas com meu pai, assim, com amigos dele. Inclusive o André Jardim jogava também, sim, que já tinha sido meu treinador. Uhum. E aí numa dessas peladas, lá pelos 15, 16 anos... o André me chamou depois da pelada e veio conversar comigo. Falou, cara, olha só, tem a oportunidade de tentar o campo, cara. Tenta o campo, porque, sei lá, daqui a... E ele me disse até, pô, eu me arrependi de não ter tentado mais, de não ter ido mais firme quando eu era jovem, quando eu era atleta. E talvez eu tenha me arrependido um pouco. Então, cara, tenta. Pra daqui a 10 anos tu não tá aqui jogando uma pelada e tal, e tu te arrepender de não ter tentado, né?
Pô, obrigado, Jardine. Pô, foi bem nessa, hein? Achou um bom zagueiro, tia.
Ele é um cara, que eu devo muito, acho que foi um cara que criou essa pulga atrás da orelha, né? De eu tentar. E aí ele me disse, cara... E ele era treinador da base do Inter na época, né?
Mas isso também é mérito, além dele te incentivar pra te não te arrepender, ele deve ter te visto um talento ali, né? Tipo assim, cara, tu tem talento, meu. Tipo assim... Não foi uma simples dica de vida, tinha algo profissional de quem é um treinador, né?
Sim.
Ele já devia ser treinador, né?
Sim, ele era treinador, ele tinha sido treinador do futsal ali no Gaúcho. Uhum. E ele era treinador do campo do Inter também, né? Do juvenil, ele era uma idade acima da que eu entrei.
Uhum.
E aí ele falou, cara, tenta e tal, tu não vai te arrepender e tal. E aí eu, no passou, acho que isso era lá por dezembro, no outro ano eu resolvi jogar. E aí eu falei pro meu pai, pai, eu vou tentar e tal. Daí ele falou, tem certeza? Não vai lá ficar 10 dias e depois falar, não quero mais. Falei, não, eu quero, vamos lá, vamos tentar. E aí eu...
Aí chega no Inter.
Aí eu chego no Inter.
E aí é um teste ou como o Jardine te pediu pra ir, já foi...
Como o Jardine trabalhava no Inter, e aí muitos caras que trabalhavam no Inter também já conheciam, porque eu jogava pelada às vezes com os amigos do meu pai e algumas peladas eram com caras ali que trabalhavam no Inter, de comissão técnica. Então, tipo, os caras já me conheciam, né? E aí, pela indicação do André, eu acabei entrando direto no grupo.
Grupo tinha quem?
No Juvenil B.
Que já hoje é jogador, assim.
Tinha o Eduardo Bauerman, que hoje é zagueiro do Santos, o Gustavo Ferrarez, o Juan Alano, não sei se que
tá no Japão.
Tá no,
né?
Japão. Deixa eu me lembrar quem mais.
Não, mas mais ou menos viraram, então.
O Iago foi um pouco depois.
Uhum, o lateral.
O Iago chegou um pouco depois, eu acho, mas era um grupo bem bom.
O William é mais novo.
O William era mais velho.
Não,
William
mais velho.
Era juvenil A e B, né? O juvenil B, que é o primeiro ano de juvenil, era mais ou menos esses aí. E aí no juvenil A era a época do William, do Andrigo.
Ah, tá. E tu te adaptou como? Chegou como zagueiro, volante?
Não, eu cheguei como volante.
Volante. O 5 ou 8, pra entender bem, né? Tipo, 5 mais de contenção, 8 que sai mais.
Eu cheguei mais de 5, a minha ideia era mais de 5, mas em alguns momentos como jogava com dois volantes, e aí dependendo da característica eu até jogava mais de 8, né?
Uhum.
O primeiro ano realmente foi um pouco mais difícil, assim.
De sair do futsal pro futebol.
De sair do futsal pro futebol, porque as distâncias são muito diferentes, né? Você tem que correr muito mais, né? E volante é um cara que não para de correr toda hora, né? Então, no começo foi bem complicado, assim. O primeiro ano foi um ano de realmente muito aprendizado. No segundo ano, acho que já foi mais fácil. Eu continuei como volante no segundo ano ainda de juvenil. E aí eu consegui jogar mais.
Tá com 15, mais ou menos.
16, 16 já, anos tá. Eu entrei no Inter. Ah, 17 então já tá no 17, juvenil tá. A, né?
O Dente é jogador, né? Já tem contrato.
Ah, eu já tinha contrato, no segundo ano de juvenil eu já tinha contrato.
Segundo o Alex, que passou por aqui, tu só é jogador se tu traz emoção pra torcida. Foi isso, né, Rafa, que ele falou, né? E aí, porque eu falo que eu fui jogador, né? Porque eu passei no São José lá. E os caras não gostam de dizer que eu sou jogador. Mas eu digo...
Não tem emoção nenhuma pra ninguém.
Eu trouxe emoção pras pessoas, né? Tristeza, principalmente. Mas daí, tu tinha um contrato, mas tu ainda não tinha jogado o profissional, né? E eu lembro quando tu sobe, eu acho que eu atalhei, né, um pouco a coisa, mas eu não quero atalhar. Tu sobe como zagueiro.
Sim.
E que ano foi essa? Tu tava com quantos anos? Porque eu lembro que tu já era um destaque da base, né?
O ano que eu subi foi 2017. Eu tinha 21.
O ano da Série B.
O ano da Série B,
E esse tempo entre 17 anos, quando tu te firma, pelo jeito, né, te adapta bem, até esses 21 anos, o que que aconteceu?
Na verdade, o primeiro ano de júnior, primeiro ano de sub-20, né, que são 3 anos, né? Então, tu chega com 18 e tu tá junto de jogadores já que já estão no terceiro ano, né? Então, cara de quase 20 anos já, né? Então, tu acaba no primeiro ano, às vezes, tu não jogando tanto, né? E aí, no primeiro ano, eu tava de volante, e eu jogava bem menos e tal. E aí, no início do segundo... No final do primeiro ano, eu comecei a jogar de zagueiro nos treinos, assim. Porque como tinha muita gente, era um grupo muito maior. E às vezes, zagueiros iam pra seleção. Que os zagueiros tudo eram 9'6", da minha idade.
Uhum.
E eles iam pra seleção. Como o Eduardo Bauerman, tinha o Erics também, naquela época.
Aí eles pegavam seleção.
Eles pegavam seleção. Então, tipo, normalmente abriu uma brecha ali pra treinar, daqui a pouco de zagueiro. E aí o treinador, eu não vou me lembrar, não me lembro se era o Zé Leão.
Uhum.
Ele, cara, faz ali e tal. E eu comecei a treinar ali, né, de zagueiro. E eu comecei a gostar. Porque não era um lugar onde eu precisava ficar correndo tanto, né? Tanta de distância, né?
Uhum.
Era um lugar que eu precisava de mais sprint. E aí eu era um cara rápido, um cara que conseguia...
Que é um futsal, né?
Exato, é sprints mais rápidos, né? Então, e mais posicionamento, né? Mais posicionado. E aí eu tive sempre, acho, uma leitura muito boa de jogo. E aí facilitou muito pra mim jogar ali. Então, e aí tem toda a questão de saída de bola, de passe, por ter vindo de volante pra zagueiro, acabou facilitando muito, né? Essa minha adaptação.
Vai falando que é muito bom.
E aí... Aí no segundo ano eu já comecei a jogar, eu já fui pra estar São Paulo como titular, porque o Eduardo acho que já tinha subido pro profissional, então eu já fui titular, pude jogar a primeira Taça São Paulo já de zagueiro.
E como é que vocês foram nessa aí?
Essa aí a gente acabou caindo na primeira fase.
Na primeira fase.
Porque na época só classificava um de cada grupo.
Então jogaram 3 jogos, né?
Porque foram 3 jogos, isso. E aí, no segundo ano de... No terceiro ano de júnior, foi quando eu já estava mais adaptado. E aí eu comecei a ser capitão.
Uhum.
Foi onde eu fui para a Taça São Paulo. A gente acabou caindo para o Corinthians, acho que nas oitavas de final, se não me engano. O Corinthians que até foi para a final daquela competição.
Eu acho que é o do
competição.
Pedrinho, do Corinthians, esse aí.
Eu sei que o Claudinho estava...
O Claudinho esse que está
O Claudinho que jogou comigo no Bragantino. Tá. Mas era um time muito bom, o time do Corinthians. Era o Maicon que voltou.
Era bom, sim.
Era muito bom o time do Corinthians. Nosso time era muito bom também, era com o Iago, o Charles. Tinha muitos jogadores que estavam bem naquela época.
Uhum.
E aí, nesse ano foi o ano que eu mais me destaquei, que foi o ano que o Inter acabou caindo para a segunda divisão. E aí, no final do ano...
Que é 16.
Que é 16, é.
Eu gravei com o Falcão, eu não sei se chegou a ver.
Sim, eu vi umas partes.
E aí ele como ele entrou ali um pouco em 16, ele falou do Charles.
Sim.
Né? E até o Charles me mandou um Instagram, um inbox. Pô, cara, pô, obrigado por terem lembrado de mim e tal. O Falcão também te observou? Como é que foi a tua vinda? Foi por quem que tu é chamado?
Não, na verdade, naquele ano eu
de subi... 16?
No ano de 16 eu subi algumas vezes pra treinar.
Só pra treinar,
Só pra treinar, mas foi um ano bem conturbado, assim, né? Do meio pro final. Então o Charles teve essa oportunidade, por causa que o Falcão acho que viu nele um grande potencial e realmente ele tava muito bem aquele ano, né? Foi um ano que eu acho que ele, o Iago também, que foram, acabou, nós três subimos outro ano, né? Juntos. A gente fez um grande ano, né? E ele tava num momento bom, acho que o time tava numa carência de volante, o Falcão acabou vendo nele um potencial e acabou subindo ele antes da gente, né?
Então ele é o primeiro da turma.
Ele é o primeiro da turma. E aí ele acabou descendo depois pra jogar no final do ano, a Copa que tinha, a Copa RS, que tinha aquela no final do ano, ele acabou descendo. E aí no final do ano no início do ano a gente acabou subindo.
Aí pra ficar.
Mas eles acabaram subindo direto, até a gente tem uma história dessa... Porque eu tava muito na expectativa de subir, né? No final do... No
início, de 16.
De 16 pra 17, né?
Pra jogar a Série B.
Pra pré-temporada, né?
Sim.
E aí,
pra estar no grupo que
jogava... Pra estar no grupo da pré-temporada e tal, porque eu tinha feito realmente um grande ano, o clube ia passar por uma reestruturação, uma reformulação. E aí, chegou no início do ano e nada de me ligarem, nada. E eu falava com o Charles já, não, vou apresentar na pré-temporada.
Só pra te avisar que eu tô, tá,
né? E aí o Iago também, se não me engano, o Iago subiu também junto com a gente. E o Iago ia apresentar na pré-temporada já certo e eu nada de me ligarem, né? Beleza. Aí eu...
Vou pra praia, então.
Aí eu fui e apresentei no Sub-23, porque eu já não tinha mais idade de júnior.
Claro.
E aí eu ia pro Sub-23 e eu, cara, era uma época que ou tu sobe profissional ou tu vai ter que...
Buscar
um empréstimo, buscar alguma coisa pra poder jogar, né? Porque aí tu já é profissional, né? Não tem mais aquela coisa de base. E aí eu, apresentei lá triste, puto da vida, né? E aí cheguei lá, os caras, não, porque vai ter... Mantenha o foco, porque daqui a pouco vai ter oportunidade num treino na pré-temporada e tal, alguma coisa assim. E eu, tá bom, né? Tipo, essas conversas aí...
Não... Conheço essa resenha.
Aí, beleza. E isso foi na segunda. E o profissional apresentava na quarta. Aí, na segunda-feira, tal, fui lá, fiz os testes, tudo, esteira, não sei o quê. Terça-feira, fui lá, treinei de novo e tal. Aí, chegou a noite, a gente tá em casa, e aí tava eu, minha irmã, minha mãe e meu pai, assim, conversando e tal, no quarto, sobre isso e tal, porque eu realmente esperava subir, né? E aí acabou tocando o telefone do meu pai, porque o meu pai era o coordenador da base.
Eu ia te perguntar se teu pai tava lá.
Porque o meu pai era o coordenador da base.
Sim.
Então, tipo, ele era o meu coordenador, né? Naquela época.
Puta, que situação, velho.
Ele foi...
Cara, então teu pai tinha informações privilegiadas. Tipo assim, nós vamos subir o guri, mas nós vamos ligar pra ele um dia de noite.
Não, isso não. Porque foi uma surpresa pra todo mundo.
Tá.
E aí, tipo, tocou o telefone do meu pai. Aí meu pai atendeu, era o Jorge Macedo, que na época executivo. Era o executivo de futebol. Falou, avisa o Léo que ele vai apresentar na pré-temporada, porque não tinham concretizado ainda a compra do Klaus, na época.
Sim, do alemãozinho lá do
Juventude. E aí ia precisar de um zagueiro pra estar na pré-temporada e ajudar, enquanto talvez não concluísse
a contratação.
Aí, foi uma festa, né? A gente fez uma festa.
Aí assado. Aí que veio a história do assado.
E aí, era no outro dia já, né? Era à noite e no outro dia à tarde tinha que apresentar no profissional. E aí, não tinha cortado o cabelo, não tinha nada. Tanto que na primeira apresentação no profissional, eu tô todo barbudo, todo... Falei, cara...
Dormiu ou não?
Foi difícil de dormir assim.
Adrenalina.
A gente demorou um tempo, porque a gente ainda ficou falando sobre isso e refletindo e tal. Mas foi muito louco, assim, essa história é realmente marcante pra gente.
Legal,
realmente, mano. A gente tava todo mundo junto, assim, e aconteceu isso.
Eu acho, toda vez que eu faço assado, eu acho muito bom, assim, saber essas histórias de bastidor, porque, assim, o clube tava vivendo uma parada muito ruim, né? Que é o de 16 pra 17, ali no caso do Inter, rebaixado e tudo mais. Mas para vocês que estão subindo, é uma festa, é uma delícia. É. E olha que loucura que é né? Tipo, tu deve ter ido com um tesão bizarro para né? Para ajudar. Porra, uhum. Que é a minha vida. Mas o clube tá, os torcedores estão dentro desse contexto. Aliás, por gentileza, experimenta, vamos ver. Porque isso aqui também é uma festa aqui, ó. Não, nossa, tá boa essa carne. Tá boa a carne, tá?
Agora dá pra falar mais um tempo.
Agora dá, agora pegou as energias. Ainda tem um aspargos ali, né? Mas depois tem mais carne, óbvio. Eu te dei. Porque, tchê, esse ano foi muito difícil pro Inter, né? É, eu acho que até na janela ali da Série B eles fazem boas contratações e o Inter acaba conseguindo. Mas tu particularmente sofreu, né? Com comparações, com exigências, com críticas. Como é que foi a passagem no Inter, assim, não só o ano de 2016, mas como é que foi pra ti o Inter, essa mistura de sentimento de, porra, velho, o time que, né, me projeta, me dá uma... Mas como é que foi ali? A torcida realmente pegou muito no teu pé em demasia? Tiveram pouca paciência com essa geração de vocês?
Eu acho assim, era um ano muito complicado, né? Lógico que na época a gente talvez não tivesse noção disso. Acho que depois de um tempo eu pude parar e pensar.
Mais
e ver
também.
Que era um ano mais velho e mais maduro, uhum. Poder entender um pouco disso, né? Eu entendo um pouco o lado da torcida. Eu acho que... conversando muito com muita gente, tipo, eu acho que poderia ter um pouco mais de paciência,
uhum.
Mas eu entendo o lado do torcedor também. Era um ano muito difícil, né? Era um ano difícil pro clube, era um ano difícil pros jogadores, alguns que tinham ficado do ano de 2016.
O Dourado foi o que ficou mais...
Então foi um ano difícil para todo mundo. E para a torcida mais ainda, totalmente atípico, né?
É, a primeira vez que...
Exato. Então foi um ano de muitos altos e baixos, assim, eu vejo. Eu acho que foi muito bom pro meu aprendizado. Acho que eu amadureci, tipo, em um ano eu amadureci, tipo, 5 anos de carreira.
Uhum.
Que talvez pessoas que vão ter 5 anos de carreira não vão amadurecer o tanto que eu amadureci naquele ano, né?
O que que tu aprendeu ali? Assim, que hoje tu te lembra, algo que aconteceu que te marcou, que te fez pensar... Que hoje tu relembra, assim, cara, foi bom ter passado por aquela, sei lá, algum xixi, né, de treinador, de colega.
Eu acho que as críticas que eu sofri, eu acho que...
Imprensa, chata,
eu acho que... Não, eu acho que as críticas que eu sofri, tanto em relacionado à imprensa como relacionado à torcida, eu acho que me fizeram tá mais tranquilo pro que veio depois, sabe?
Uhum.
Tipo, hoje eu consigo relevar muito mais as críticas, consigo filtrar um pouco mais o que realmente pode me agregar alguma coisa, o que realmente não pode. Aquilo que eu já falei
e
contigo
eu
uma vez. E você fala sempre.
Eu repito sempre essa frase.
Da questão de rede social,
sempre.
Né? De rede
eu
social.
Me lembro
sempre disso. Que é uma coisa muito difícil. Eu acho que hoje eu consigo olhar, consigo. Lógico que eu não fico procurando coisa,
uhum.
Mas lógico que uma hora ou outra chega o jogador, então hoje eu consigo relevar muito mais e conseguir filtrar um pouco isso. Então acho que esses aprendizados assim me fizeram estar cada vez mais preparado para críticas, saber ver a crítica de outra forma, de o que pode agregar, o que não pode. Mas acho que foi um ano, acho que no final das contas a gente conseguiu o objetivo, que era subir para a Série A.
Uhum.
Eu acho que também todo mundo achava que seria de uma forma muito mais fácil, mas de primeira experiência numa Série B, a gente acha que às vezes é um nível mais baixo. Mas é muito difícil jogar uma Série B. Às vezes até mais do que uma Série A, por conta...
Quantas tu jogou? Porque depois tu vai... Os times que jogou depois do Sport...
No Sport eu joguei Série A.
Foi Série A.
Mas eu joguei aqui, eu joguei com o Red Bull Bragantino, eu joguei Série B.
2 anos atrás, né?
3 anos atrás. 2019.
19, tá. O Bragantino. Foi quando vocês sobraram.
Foi, isso.
Foi no ano que sobrou,
isso.
Tá.
E a expectativa e a responsabilidade de um clube grande na Série B é muito maior. Então...
Uhum.
Fica um peso maior das vitórias e principalmente das derrotas, né? Que às vezes acontecem. Então é tudo um pouco mais supervalorizado, né? Então acho que foi uma Série B muito difícil, mas acho que o principal objetivo foi subir. Eu acho que eu tive, como eu disse, altos e baixos. No começo foi um alto muito grande, porque a expectativa não era tão grande, né?
Uhum.
Eu fui... entrei no time titular meio que... Eu fiquei sabendo no dia do jogo que eu ia ser titular, então
Foi contra quem?
Contra o Oeste na Copa do Brasil. Foi 4-1 pra gente, eu até dei assistência naquele jogo, foi um dos melhores jogos da minha carreira até, muito marcante pra gente. E eu fiquei sabendo no dia do jogo, assim, o Zago falava já que queria me colocar no time, mas ele sabia do momento que tava, o time não tava engrenando também, mas acho que ele como sempre, gostou de mim desde a pré-temporada.
O zagueiro,
ele,
né?
Ele viu um potencial.
Eu digo, o Zago era zagueiro, sim. Tipo...
E ele viu um potencial... um potencial zagueiro, então ele resolveu apostar, mesmo num momento não tão bom assim, né, pra colocar um jogador da base, mas eu consegui render muito no começo, né, só que aí é o que eu digo, a expectativa tava baixa, eu rendi muito, e aí todo mundo cresceu muitas expectativas, e aí a expectativa ficou alta, e aí, claro, pra um garoto da base, lógico que acontecem fenômenos que consegue no primeiro ano voar 100% todos os jogos, mas na 90% das vezes o cara vai dar uma oscilada. Claro. E aí em alguns momentos eu oscilei.
O que que era essa oscilada? Deixa eu entender. É um jogo que tu entra... Enfim, não é desconcentrado, mas por exemplo, tu faz um puta jogo, eu faço um paralelo, porque quando eu fazendo stand-up, geralmente o meu primeiro stand-up eu me concentrava pra cacete. Eu dava muito a vida. Aí eu, caralho, fiz uma puta apresentação. No segundo, eu já falei, caralho, eu fiz uma puta apresentação. Não, já sei fazer essa porra. Não é tão bom. Os terceiros não é tão bom. Aí no quarto, de repente, eu já, porra, velho. E aí, fazendo um paralelo, é por aí a parada? É concentração? É o quê? É excesso de confiança do moleque que...
Ah, eu acho que em alguns momentos, sim. Eu acho que também é maturidade, né? Eu acho que você vai ganhar maturidade, você vai ganhar experiência... você vai crescer não só mentalmente, mas de tática, tecnicamente dentro do jogo, né? Porque cada vez você vai pegar adversários diferentes que vão te dar desafios diferentes, né? Então, e moleque da base, você não tem como preparar isso na base,
interessante,
né?
Interessante.
Porque o futebol na base é muito diferente do profissional.
Eu ia te perguntar isso agora.
É muito diferente do profissional, tem muito mais contato, você joga contra jogadores que já estão jogando há 15 anos, né?
Sim,
base você tá jogando com o cara que teoricamente tem a mesma experiência que tu, né?
Sim.
No profissional não, no profissional já é os caras mais ligados, os caras experientes. Os caras já estão rodados já, né? Rodados da bola. Então, aí que você vai aprendendo, você vai tendo mais a manha, você vai, pô... hoje eu tenho muito mais a manha de daqui a pouco saber que um cara vai usar mais o corpo, você já vai se preparar mais pra isso. No começo, você tá acostumado com o jogo de base, que a bola tá vindo, você já tá preparado aqui. O cara não vai te dar um jogo de corpo na base, dificilmente você vai pegar um cara assim. Agora no profissional, não. No profissional você olha a bola, quando vê o cara já botou o corpo aqui, o cara já girou em cima de você, alguma coisa assim.
É verdade.
Então acho que são essas dores de crescimento que tem que acontecer com todo jogador, né? Lógico que com zagueiro, com lateral, com volante, com goleiro mais novo, sempre vai ficar mais nítido, porque qualquer errinho, qualquer desatenção, vai sair o gol e aí tu vai ficar marcado em algum jogo, em algum...
Ainda mais sendo zagueiro, né? Jogando mais perto.
Exato.
Do gol. O Alex estava aqui esses tempos e o Alex falou, cara, uma coisa que é assim... A torcida, ela pode xingar, ela tá no direito dela, tipo assim, xingar, óbvio, com respeito, mas ela... Eu não vou cobrar do torcedor e tal, mas a gente tem que identificar isso para poder crescer. O Inter identificou isso em ti e aí foi falado como é que foi a parte do Inter tentar trocar uma ideia. Meu, relaxa, tá tudo bem. Uhum. Porque o Zago sai, né? Vem o Guto e depois o Odair na retinha final ali, né? E aí
com,
que sobe, né?
Com o Zago, ele era um cara que me protegia bastante, né? Ele é um cara que... sempre se colocou na minha frente, acredito, ali dentro. E, tipo, soube que essas dores de crescimento, esses erros que eu tive, iam acontecer, né? Porque provavelmente aconteceu com ele também, né?
Mesma posição.
Como ele foi zagueiro. Então, ele era sempre cara que via os meus erros, mas, cara, ele se colocava na minha frente, sabia que isso ia acontecer, vinha, conversava comigo, falava, ó, tem que ser mais agressivo nisso, tem que ser mais... impositivo numa bola aérea, em alguma coisa assim, entendeu? Então ele sempre foi um cara que se preocupou também com a minha evolução, comigo crescendo, que eu poderia, quando estivesse pronto, vamos dizer, render muito mais, né?
Esse é um cara que hoje deve olhar pra ti e dizer, eu avisei. Tá na seleção brasileira. Tem jogado há bastante tempo bem, né? Tu tá no Bragantino, sim, aí, jogando uma bola muito boa. Ou seja, o Zago é um cara que pode se orgulhar de dizer. E o Jardini também. Tá, sim. Mas, seguindo.
E aí do clube, eu acho que em alguns momentos acho que faltou um pouco, até por eu ser da base, por eu ser um cara que fiz toda a minha base ali, né? Acho que com outros jogadores também em algum momento. Em algumas coisas me chateou um pouco por situações de tipo, quando logo que o Zago foi demitido, na primeira coletiva fui eu que fui escolhido para ir, então tipo, pô, não era uma, acredito eu hoje que não era uma situação para eu, uhum, para eu estar, né? Mas cara, foram coisas que me deram muita experiência e muita maturidade, né? Então tipo, foram experiências que eu tive, como eu disse, de amadurecer muito mais rápido, né? De estar pronto para todas as situações. Tipo, hoje acontece uma situação, como a gente ficou aqui no Bragantino alguns jogos sem ganhar, cara, eu já tô muito mais preparado, muito mais tranquilo para trabalhar, vamos no treino, a gente vai trabalhar e vai passar por cima disso, entendeu? É trabalhando que as coisas vão acontecer. E eu acho que com o Guto também, o Guto foi um cara que foi muito sincero e muito gente boa comigo, porque quando ele chegou, eu continuei jogando, eu era titular ainda quando ele saiu. E ele chegou em mim logo que ele chegou, né? Algumas partidas eu joguei titular. E ainda se tinha algumas críticas sobre mim, ele chegou e falou comigo assim, ele falou, cara, eu vou te tirar do time, falou na boa assim, eu vou te tirar, vou te colocar um pouco no banco, porque o mundo inteiro tá caindo em cima de ti e daqui a pouco vai chegar num ponto em que tu não vai ter mais como entrar no Beira-Rio, não vai ter como mais entrar, tipo, não vai ter como jogar, então eu vou te tirar, deixar esfriar um pouco isso, as pessoas esquecerem.
Ah, foi bem então.
Então acho que, lógico que nenhum jogador gosta de claro, sair do time, mas eu achei que ele foi muito sincero comigo e realmente foi uma coisa que me deu tempo daqui a pouco de, nos treinos também, poder crescer, poder evoluir. E cara, eu fico muito feliz que no final das contas, depois de todo esse ano tendo coisas boas, coisas ruins, altos e baixos, no jogo do acesso do Inter, que foi contra o Oeste, aqui em São Paulo, na Arena Barueri, eu tava de titular. Então, fico muito feliz por ter feito parte dessa história, de ter feito parte dessa reformulação, né? De ter participado um pouco dessa volta do Inter à Série A.
A tua saída do Inter, ela é muito estranha. Porque, porra, tem toda a tua história com teu pai, aí depois eu queria até falar um pouco disso aí, que teu coroa, porra, ele é fudido, ele era muito bom. E tipo, a maneira que tu saiu livre do Inter praticamente. O Inter, ele desperdiçou um talento, assim. Foi, olhando hoje, com 26 anos, o quanto tu vale, por onde, né, tu chegou nesses últimos tempos aí, né? Desde da desmarcada da entrevista, né, até agora. Como é que foi essa saída do Inter, assim?
É, na verdade, eu saio em 2017, eu termino o ano lá. 2018, eu já
imagino. A tua saída, eu me referi até o fim do vínculo, porque tu foi pro Sport.
Sim, eu fui pro Sport empréstimo, depois isso. Eu vim pro Red Bull Brasil por empréstimo isso. Também. Aí eu faço um Campeonato Paulista muito bom aqui, no Red Bull Brasil. E aí tem o projeto do Red Bull Bragantino, né? E aí quando chega o final do Paulista, o meu contrato acabava no final do ano.
Lá, no Inter.
No Inter. Acabava no final do ano, então tinha mais ou menos 6 meses de contrato.
Certo. Já poderia assinar.
Que eu já poderia assinar. E aí, eu cheguei... O meu contrato com o Red Bull Brasil acabava no final do Paulista, então eu voltaria pro Inter.
Sim.
Provavelmente ser emprestado de novo.
Certo.
E aí, eu já conhecendo o Thiago Escuro, que é hoje o presidente do Red Bull Bragantino, ele já, tipo, queria que eu ficasse pro projeto da Série B, né?
Certo.
Então ele já tinha conversado comigo para que eu ficasse. Eu, como tinha ido bem, eu disse, cara, eu vou me manter aqui num cenário que está sendo
positivo
para mim. O Zago era o treinador também. Então,
bom.
Cara, era muito bom, ele gostava muito de mim, eu sabia que eu ia jogar, que era o que eu queria, né? Porque tinha passado um ano no Sport jogando poucas partidas. E aí ele, com uma negociação com o Inter, ele conseguiu que eu ficasse em definitivo no Red Bull Bragantino e o Inter ficasse com uma porcentagem.
Tá.
E aí eu já fiquei em definitivo, né? Foi, entre aspas, de graça, o Inter acabou ficando com a porcentagem.
Quanto é que o Inter ainda tem essa porcentagem?
Não. Aí um ano depois, eu acho que foi 2020, quando eu fui renovar o contrato com o Red Bull Bragantino, o Red Bull comprou a porcentagem que o Inter tinha. Eu acho que o Inter ainda tinha 30%, 40%. E
o... Quanto é que era na época? Tu te lembra? Não?
Ai, quanto que foi? 500 mil, 500 mil euros, eu acho. Foi que eles pagaram?
Pode falar, filho. Ai, desembucha.
É, 1 milhão.
1 milhão? O 30%? 40%. 1 milhão, 40%.
De reais? De reais.
Nossa, velho. Foi um pechincha.
Eu tava falando mais até. Mas é 1 milhão de reais, é.
Pô, tu tava falando bem mais. Tu falava 500 mil euros. Dava
dava bem
2.500, 2 milhões e 500. Tchê, que bela compra fez o Red Bull. Hoje tu vale quanto, tu acha? As últimas especulações aí.
Cara, tá entre 8 e 10.
De
euros.
Olha aí. É um bom. Vamos fechar a porta aí, pessoal. Que tem um negócio caro aqui dentro. Olha aqui, o projeto do Red Bull, velho. É, como é que foi essa transição de RB? Porque o RB ainda existe, o RB Brasil não.
O Red Bull Brasil, cara, tava tendo como se fosse um sub-23, né, do
Red Bull. Tava na 2, não?
Tava na 2, né? Tava ficando na 2.
E como é que foi essa veio o Neymar com o Red Bull, assim, disse, meu, vamos fazer um time.
Na verdade, eu recebi a ligação, eu tava no esporte ainda, foi bem no final do ano. Eu recebi a ligação do Thiago, do presidente, né?
O Thiago, me explica, eu sou leigo, porque assim, agora tem SAF.
É o CEO.
Tá, mas assim, juro, se tu puder, eu não sei até que ponto isso se... E não sei também se tu tem o conhecimento, mas acho que sim, porque tu deve gostar da resenha, sim, né? Hoje é SAF, que, né, o Cruzeiro é SAF, o Botafogo é SAF, o Vasco provavelmente, acho que outros clubes né, vão virar SAF. O Red Bull Bragantino, ele não é SAF. O que que ele é? Assim, o cara comprou o time? Como é que é? Juro, pergunta
eles
de
compraram
bem
o time, mesmo, né? O Red Bull comprou o Bragantino, comprou tudo do Bragantino, comprou o estádio, comprou o nome, né? E aí ele domina todas as ações do clube, né? Não é... Porque tem algumas que eles dividem a porcentagem do clube, né? Então, tipo, fica majoritário, sim, e tal.
Na Europa, principalmente, acontece isso.
É, exato. E ali não, ali eles comandam o clube mesmo. Então, tipo, as pessoas às vezes até falam, pô, mas daqui a pouco o Red Bull vai largar o Bragantino.
Não existe.
Não existe essa possibilidade. Não existe essa possibilidade.
A possibilidade seria se alguém viesse e comprasse do Red Bull ou Bragantino.
Exato, exato.
Então, na verdade, o Red Bull fez aqui no Brasil o que ele já tinha feito na Alemanha, na Áustria. Na real, o Red Bull é austríaco, né?
Isso.
É, então, deve ter começado na Áustria e fez na Alemanha, nos Estados Unidos, né? Tem o New York.
Nos Estados Unidos tem o New York. Na Alemanha, o RB Leipzig e na Áustria, o Red Bull Salzburg.
O Salzburg. Isso. E agora o
e
Bragantino.
E agora o Bragantino aqui.
Então, vocês são os quatro...
São os quatro clubes,
E todos são iguais, assim, em termos de compramos o clube.
Sim, eu acho que eu não posso, não tenho tanto conhecimento, mas eu acho que nos Estados Unidos tem uma certa diferença por conta da liga, né? Sim, que é uma liga diferente.
Lá se compra vaga, né, cara?
Isso. E o resto acho que é basicamente tudo igual, né? O RB Leipzig só não tem o Red Bull Leipzig por conta
das leis lá.
Nomes lá, que só depois de 10 anos.
Mas aqui
anos,
também parece. A Globo não bota Red Bull, bota RB, não muda tudo. A gente fala Red Bull até porque eu tomo Red Bull todo dia, eu adoro Red Bull. Essa é a pergunta que eu já fiz pro Léo, vou repetir pra ficar gravado. Tem geladeira de Red Bull e é de graça Red Bull lá?
Tem, é de graça e tem, às vezes, até tem um especial lá que é só Red Bull Bragantino. Pena que eu não tinha lá em casa pra trazer um sabor diferente.
Ah,
lá,
mas tu manda através da FIA do Alf, um dia os caras manda pra mim que eu amo Red Bull, quero o coisa. E em termos de gestão, então tu passou pelo Inter e pelo Sport, times tradicionalmente associativos, com a grande torcida, o Sport também é gigante. Qual é a diferença em termos de administração? Primeira pergunta. E depois eu quero que tu me diga em termos de pressão, já que o Bragantino teve uma história nos anos 90, mas não, né, não chega nem perto de um Inter e de um Sport.
Cara, a gestão é totalmente diferente. É muito mais, eu acho, profissional, assim, né? A gente tem o Thiago, que é o CEO, que é o mais no topo, né? Vamos dizer. E ele é um cara que lida com o futebol, lógico, mas ele tem caras que trabalham nesse meio também, né? Que são mais especialistas nessa parte. Então, lá não se toma muitas decisões sozinhos, assim, lógico, cada um tem a sua função dentro do clube, né?
Sim.
Não tem muito... ah, esse se mete aqui, esse se mete ali, é mais cada um.
Adorei.
Cada
adorei,
um no
adorei,
seu. Adorei. E as decisões ficam mais, acho que profissionais mesmo, né? Uhum. Lógico, a gente sabe como funcionam os clubes ditos grandes, né? Os clubes hoje que não têm essa gestão assim. Que tem muito conselheiro, tem muito outras pessoas que às vezes...
Aspone, vamos falar o português. Assessor de porra nenhuma. Sigo enchendo saco.
E eu acho que a questão também de manter muitas pessoas que estão ali, né? Por exemplo, o Thiago é um cara que ele está no projeto. Então, ele vai estar no projeto daqui a uns anos, provavelmente por muitos anos, né? Uhum. E se daqui a pouco trocar porque ele foi para outro lugar ou alguma coisa assim, vai entrar um cara com a mesma mentalidade que vai pensar no futuro, né? Hoje, claro, a gente vê nos clubes são mandatos de 4, 6 anos, né? Então, às vezes, o cara faz de tudo num mandato. Sim. E acaba, daqui a pouco, ferrando o que vem depois, né? Ali não tem isso, né? Ali o cara vai se manter, tem uma manutenção do trabalho e do projeto, né? Acreditar nisso, acho que é isso que eu falo bastante.
Quase morri. As regras vêm de cima, da Áustria. Tipo assim, é uma parada top-down, assim.
Cada clube tem o seu CEO, né?
Tá.
E aí tem o cara que comanda todos, né? Que é tipo um... Que era até, por um bom tempo, foi o treinador do Manchester United.
Uhum, que é sei, o Ralf. Chegou agora.
E aí hoje... Ele era o cara que coordenava tudo. Então, por muitas vezes, a gente viu ele vindo aqui nos jogos, até durante a Série B+, acho que na Série A ele já tinha... Na Série A também, por conta do Covid, nosso primeiro ano foi... No meio da pandemia, então não tinha isso. Mas na Série B ele veio em muitos jogos aqui acompanhar o projeto, então via de perto, né?
Ah, que legal.
Há muito essa troca, assim, vem, às vezes, coordenador de preparador de goleiro vem pra lá, vem acompanhar o trabalho aqui, vem fazer essa troca. Então acho que é muito bem ingerido, assim, pela Red Bull.
E tudo. Vocês vão pra lá, né? Quem não sabe, o Léo faz o Red Bull e o Léo, né? Óbvio. Faz pré-temporada, ou fez, pelo menos, eu lembro que tu foi lá e fizeram uma série de amistosos, né?
É, a gente fez uma intertemporada, na verdade, foi 2019, a gente fez no meio do campeonato, acho que teve Copa América, e aí ficou parado por um tempo o Campeonato Brasileiro, aí a gente foi e passou, acho que 15 dias lá
não
na
perderam,
Áustria,
eu me lembro.
E não perderam, jogamos 5 amistosos.
Como eu lembro das coisas? Não peguei. Jogaram contra quem, tu te recorda?
Jogamos contra a Legia Varsóvia, Ferencváros, da Hungria. Legia Varsóvia, acho que é Polônia, se não me engano.
Ah, é, deve ser.
É, e aí eu não vou me lembrar de todos
e
os times
e
agora.
E o outro RB?
E não, aí não teve.
Contra o Salzburg, não.
Não teve. A gente até tentou ali ver se... Mas não.
Jogar aí, meu. Subiu pros guri.
Não rolou.
Não dá.
Rolou.
Porque eu ia ser tão legal, né, meu, se pudesse... ainda, né, excursionar pra Europa, então é tão raro hoje em dia, vocês fizeram, por isso que me chamou a atenção. Esses dias até tava lendo uma entrevista do John Textor, né, o dono lá do Botafogo, e ele falou, cara, temos que ajeitar o calendário porque temos que levar as marcas brasileiras pra excursionar na Europa. Tem data pra fazer lá, temos que conciliar e tal. E vocês conseguiram fazer. Disso aí, meu, foi mais uma experiência que como é que era lá, assim, quem era o treinador na época que foi?
O Zago.
Ah, tá, não era o Barbieri que
não,
tá aí agora.
Era o Zago.
E o que foi de legal essa ida lá?
Não, eu acho que...
Red Bull da Fonte?
Até tu falou sobre essas...
Excursões,
né? Meu pai foi muito. Meu pai jogou no Grêmio, né? Jogou um tempo dele no campo do Grêmio.
Uhum.
E eu acho que ele foi pra duas ou três...
Era normal, se fazia muito.
Era muito comum, né? E acho que é importante, bem como o Textor falou, da questão de jogar marca pra outros lugares, né? Porque às vezes a gente vê até entrevistas de jogadores lá de fora, às vezes o cara conhece um, dois times só, né?
Exatamente.
O futebol brasileiro tem muitos jogadores de qualidade que daqui a pouco seriam mais conhecidos antes até de chegar lá na Europa, né? Foi muito bom, cara, essa viagem, como experiência, assim, de conhecer toda a estrutura deles, porque naquela época a gente ainda estava no CT do Red Bull Brasil, a gente treinava, era Red Bull Bragantino, mas a gente treinava no CT da Red Bull em Jarinu. E foi muito bom a gente ver, porque é muito do que eles querem fazer aqui, né?
E até quantos por cento já tem aqui do que eles estão lá?
Eles estão construindo o CT agora, ali perto, entre Bragança e Atibaia, né? Uhum. Eles estão construindo um CT, ainda não saiu todo o projeto, assim, mas é um CT incrível, assim.
Fenômeno. Série A, Série A não, digo, muito alto.
É nível muito alto, assim. E eles também vão fazer a reforma do estádio. Isso vai demorar um pouco de tempo ainda, acho que uns dois anos ainda para ficar pronto. Mas é o que eu digo, que eu falei antes, né? Que mostra que a Red Bull veio para ficar, né? Não veio para simplesmente passar aqui, vender meia dúzia de jogador e ir embora. Não, eles vieram para... sempre, desde que eu cheguei, a Red Bull, o Thiago, como era sempre o porta-voz, assim, maior...
E tu tem um diálogo aberto com esse cara, meu? Tipo, com o
Thiago? Sim. Ele é um cara
que... Tem o WhatsApp dele, assim, o Thiago tem.
Não, mas é que ele é como se fosse o presidente do clube, né? Ele é o CEO,
não,
né?
Nem cara? Todo jogador vai direto no presidente.
Não, né? Mas quer dizer, tipo, ele sempre nas reuniões, quando ele apresentava um projeto pra gente, quase todo início de ano ele apresentava o projeto, porque sempre vinha chegando jogadores novos, ele sempre falava que a Red Bull, a ideia é sempre chegar pra vencer em tudo que ela vai, né? Seja na Fórmula 1, seja nos esportes radicais, ela quer atletas e times que vão vencer, não um cara simplesmente pra...
Participar.
Levar a marca. Lógico que isso vai junto, né? Mas o objetivo é sempre vencer. Então, acho que essa experiência... Voltando para a experiência, já emendei um monte de assunto.
Não, mas é assim que é bom. Uma assada isso aí. Como se nós tivéssemos sem o Rafa aqui enchendo o saco, né? Mas... A gente tava conversando. A gestão, ela é tipo a galera do Google, assim. O Thiagão tá ali. Num puff, né? Sentado.
Ele é um cara que tem muito contato assim, com todo mundo, né? Ele tá sempre. Normalmente ele tá nos treinos, tá em 100% dos jogos ele tá, então ele tem muito contato com a gente, né? Lógico que com alguns que já estão há mais tempo, ele tem uma relação maior, assim, até porque a gente já tá
desde. Tu é um dos mais veteranos. Tá com 26, né? Capitão e tá há quanto? 4 anos lá?
4 anos lá. Então desde o começo, assim, eu tenho uma relação muito aberta com ele, né? Então, voltando para a experiência na Áustria, foi muito bom para poder acompanhar e ver o quanto cresceu o projeto de lá, tipo que eles pegaram praticamente do zero também, fizeram um CT incrível, tem um estádio absurdo lá também, e tudo isso eles estão trazendo para cá. E é tudo um projeto, né? Que eu falo de ter paciência, de ter um projeto a longo prazo, de saber que os resultados vão vir. Com trabalho, não é tipo simplesmente chegar, colocar dinheiro e dar resultado do nada, né? As coisas não acontecem do nada, né? Tem que ter todo um processo. Você vai passar por momentos que as coisas não vão dar certo, mas você tá lá acreditando. Até quando a gente, no primeiro ano, a gente ficou 14 rodadas na zona de rebaixamento e mesmo assim foi sempre um clima, lógico, de buscar resultado, de cobrança de resultado, mas sempre, cara, a gente acredita nesse grupo, a gente acredita no trabalho, até com o Maurício, foi numa época que o Maurício acabou chegando, acredita no trabalho e, cara, depois disso a gente saiu da zona, chegou a classificação para a Sul-Americana já no primeiro ano de Série A.
É, isso aí.
E no segundo ano aconteceu tudo, da gente conseguir a classificação para Libertadores, conseguir ir para a final da Sul-Americana também, que foi um...
Tá, calma, não apressa que nós vamos chegar lá.
Beleza.
Um pouquinho antes, não apressa porque tem umas coisas boas nesse meio do caminho aí. Principalmente, eu queria entender, por tu ter essa chegada...
Qual que é minha água?
Essa aqui é a minha, essa aqui é a tua, essa aqui é a tua, essa aqui é a tua.
Deixou.
Isso aqui tá frio, meu coco. Isso aqui tu não precisa mais comer, tá? Depois os caras vão... Come esses daqui que tá gostoso, que vem carne nova. Não, o que eu ia te perguntar, meu... Tu, por ter mais uma chegada no Thiagão lá, já tô íntimo, né, Thiagão? Os caras lá da Red Bull. Tipo, se tu pedir ingresso pra Fórmula 1, tu consegue.
Cara, pra Fórmula 1 eu ainda não consegui por conta do Covid, assim. Foi bem na época de pandemia e normalmente era o final de semana, então pega época de jogo. Normalmente a gente tá jogando. A única coisa assim que eu consegui, assim, mas acho que todo mundo conseguiria, assim, que joga lá, foi quando a minha irmã e meu cunhado foram pra Nova York, aí eu falei com ele e tal, falei, pô, tem como... Onde é que eu cheguei assim, onde é que... Como é que compra ingresso e tal,
eu
não sei o quê.
Eu conheço, sei. Onde é que se compra ingresso? Não, só calma, Léo.
Ele falou, não, tu tá louco. Eu falei, não, pô, comprar ingresso, não tem problema. Aí ele falou, não, Aí ele falou, não, vou falar com os caras lá, pô, os caras, duvido que os caras vão deixar o familiar do capitão do Red Bull argentino aqui. Eu falei, não, então tá.
Aí eles foram ver os jogos lá.
Foram ver o jogo lá do Nova York.
Então e o Neymar já deu uma passada lá, porque ele é muito ligado à marca, né? O Neymar, porque esses dias até os guris até que jogaram bola comigo lá no Desimpedidos, ganharam um desafio do que o Neymar faz, o Lu e o Japa.
Neymar Juniors 5, né?
É, exatamente. Essas paradas também... Porra, a Red Bull é uma puta marca, assim, que além do energético e tal, mas ela realmente faz umas coisas legais, assim. Então dá pra também conhecer o Pedro Scooby, esses caras tudo. Passam lá no Bragantino e não fala gurizada.
Teve algumas interações, assim. Teve com o Mineirinho.
Ah, o Mineirinho,
sim. Mineirinho foi um ou dois jogos nossos e ele passou um tempo lá na fisioterapia, lá usando as dependências do clube, assim. Então a gente teve um contato maior com ele.
Que legal,
velho. Foi bem legal. Teve algumas interações com a Fórmula 1 também, que aqui em São Paulo teve um posto da Red Bull, assim.
Sim, uma ação
da Red Bull, é. Uhum. Que tinha que dar pra trocar pneu, assim. Era uma experiência muito louca, assim. Aí eles levaram quatro jogadores, assim, pra fazer uma ação lá.
Tu foi?
Eu não fui, eu tava na fisioterapia, tinha que ir na fisioterapia, acabei não indo esse dia.
Sim.
Fiquei muito triste, inclusive.
Pô, ia ser legal, velho.
Pô, eu tava pilhadaço, eu era o que mais tava afim de ir, porque ia sair de manhã cedo de lá, os caras tava, pô, tem que sair de manhã cedo. Eu, pô, tava afimzaço de ir, aí tive que ir na fisioterapia, eu não pude ir.
Não
mas
pude.
É muito legal, tem essa interação. O Neymar a gente nunca teve ali pela Red Bull, né?
É, tu conheceu ele na seleção. Evidente. Nós vamos chegar na seleção.
mas é legal, acho que tem bastante interação, assim. O Mineirinho foi o que mais teve, assim, por ter passado alguns dias com a gente ali, foi bem legal.
E outra coisa, o Barbieri, tu já falou pra ele cortar o cabelo? não é possível.
Eu não posso tecer comentários.
No mínimo deve ter uma resenha lá dos caras passam assim, professor. Samurai já passou, professor. Samurai já passou. É um puta de um treinador, velho. Um cara muito inteligente. Eu acho ele muito bom. Ele é jovem, quantos anos ele tá?
Ele deve ter, acho que uns 40. 40. Eu acho que ele não
tem. Porra, um pouquinho mais velho que eu,
ele deve ter uns 40, eu acho.
É, jovem mesmo.
Acho que ele não tem mais 40, não.
Não, será que ele não tem 40?
Não tem mais 40, não. Acho que não.
Porra, Barbieri, então corta mesmo, velho. Tem muito tempo ainda de vida. Ô, meu, deixa eu te perguntar. A gente falou o negócio da pressão ali, né? Então, óbvio, a torcida do Bragantino, ela é pequena, né, perto das outras, mas há pressão em termos de resultado. Ali no Brasileiro agora, não sei se ficaram ali esses jogos que tu citou agora há pouco, e aconteceu em relação a alguma coisa em termos de torcida, não de direção e coisa, torcida.
Bom, no primeiro ano, na Série A foi... Na Série B...
Quando eu te pergunto, tu tem que aproveitar, Léo, e comer um pouquinho.
Na Série B foi...
Mastiga,
foi muito bom, assim. Eles foram muito no estádio, assim. Tava um momento muito legal, assim, nosso, do grupo com a torcida.
Uhum.
Então foi um fator muito importante pra gente. A gente não perdeu nenhum jogo em casa naquele ano.
Legal,
na
boa.
Campanha inteira.
Ah, aquele time de vocês era um cano. Não, eu vou te dizer. Bah, agora eu lembrei. Agora eu vou te cobrar essa porra. Eu botei na KTO. Juro, tu vai lembrar desse jogo, porque deve ter te marcado. Era Bragantino e Oeste. Era o líder da Série B. Já lembrou, né? Contra o último da Série B. Hoje, como o Grêmio tá na Série B, eu assisto, eu vejo, cara, é um eletrocardiograma. Tipo assim, é um surubo, o primeiro ganha do segundo. Blá, 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 blá. Mas, cara, o Bragantino ganha de todo mundo. Aí eu falei assim, fui lá no meu, na KTO, botei uma grana, falei assim, bah, bem tranquilo, botei e fui jantar. 1-0 acho que tava pra vocês. Eu acho que tava 1-0 pra vocês. Tia, vocês acho que empatou esse jogo, velho.
Eu acho
ou
que
vocês tomaram uma virada.
Eu não sei se foi... Eu não sei se a gente tava ganhando se a gente tava ganhando 1 ou 2-0.
Pro Oeste. Caiu,
e a gente tomou... Eu acho que tava 2-0 e a gente tomou o um empate em casa. 2-2.
Eu queria matar o time do Bragantino. Eu perdi um belo de um rico dinheirinho.
Provavelmente a gente queria se matar naquela época.
Também. É evidente. Eu acho que foi a única derrota de vocês, aliás, naquela campanha da Série B que foi... absurdo. Mas te interrompi, não gostaria. Me conta, experimenta aí.
Retoma,
por gentileza, o negócio a torcida. Então eles apoiaram na Série B e quando eles viram que vocês podiam um pouco mais, subiu
aí
a régua.
Aí infelizmente, no primeiro ano de Série A, aconteceu a pandemia. Então foi realmente muito triste porque, cara, era um embalo muito grande, né? A gente tinha vindo uma grande campanha na Série B. Atropelaram. Então, provavelmente ia ser um clima melhor ainda, né?
Uhum.
Então, acho que isso esfriou um pouco. Aí, na volta, foi voltando o público aos poucos, né? Todo mundo um pouco ainda receoso pra voltar, né? Mas quando voltou ali no final, ainda na semifinal da Sul-Americana, a gente pôde jogar em casa e foi realmente um clima muito bom.
Qual o público que deu lá? Tu te recorda, mais ou menos?
O maior público, uhum, no Nabi, acho que foi 9 ou 10 mil.
Uhum.
9 ou 10 mil foi na Série B contra a Ponte Preta, que é meio que um clássico ali da região.
Da região,
Campinas,
tá,
é perto, então...
Uhum. A Sul-Americana, eu lembro que foi lá em Montevidéu, né? E
isso,
até tava vazio o estádio, foi muito curioso isso, né? E como é que foi aquele sentimento assim e também tudo que rolou do... eu botei uns carvão, deixa eu dar uma... Acontece, né? Isso aqui, depois os caras falam, não, a gente faz tudo bonitinho como tem que ser. Sinal que o carvão é bom, né, tia?
Não, e aí voltando na questão da pressão...
Ah, manda.
Quando começou a voltar o público agora, lógico que realmente não dá 9 mil, 10 mil todo jogo, mas jogos grandes ali contra principalmente os clubes de São Paulo, realmente vai bastante gente, vai 7, 8 mil pessoas. Mas tá tendo um público muito bom, acho que a gente começou o ano no Paulista ali bem, então chegamos à semifinal.
Isso.
Acho que o pessoal tava acompanhando, tá gostando, assim, acho do projeto. O pessoal abraçou muito o projeto.
A cidade,
né?
Abraçou.
Mas é aquilo também, criou-se uma expectativa e ainda são muitos jogadores jovens. Em algum momento vai oscilar, como oscilou agora, que teve, a gente ficou 10 partidas, acho que sem vencer. Então houve uma pressão maior, a torcida cobrou um pouco mais do que tava cobrando nas outras
mas
vezes.
É
até
bom também, né? Pra vocês, porra, tem esse...
Mas é bom, eu acho que dá uma motivação a mais.
E a maneira
como foi também, eu acho que é ok, assim, né? Tipo, pós-jogo, vai lá, cobra na frente do vestiário, critica o que tem que criticar. Acho que o torcedor é passional, ele vive disso, né? Então, faz parte, acho, da nossa profissão.
Tá tudo certo, desde que não passe
do
limite.
Desde que não tenha parte de agressão, alguma coisa, de quebrar alguma coisa.
Mas chegou a ter que trocar uma ideia com alguém lá...
Não, eu acabei, foi na época que eu tava na seleção, né? Então
sim,
eu acabei não pegando boa parte desse protesto, né? Mas eu fiquei sabendo, porque tava lá, mas tava acompanhando tudo que tava acontecendo aqui, né? Mas eu acho assim, eu acho que a torcida lá gosta muito de futebol, acompanha bastante, assim, acho que cada vez mais o pessoal vai, tá gostando de ir, tá gostando de acompanhar o time. E acho que tem tudo a crescer cada vez mais, sabe? Acho que a torcida do interior, ela já é um pouco mais de cobrar, né? Ela já é um
sim,
pouco mais ali...
E a... Isso parece que é mais íntimo, né?
E conhece ali o estádio, ele é mais apertado, né? Então, tipo, tu vai bater o lateral, tu tá escutando o cara aqui em cima
e dá pra ouvir
falar.
Bem.
E dá pra ouvir bem. Então, cara, eu gosto muito, eu acho muito bom, assim, estar próximo deles. É legal esse ambiente deles estarem... de você estar ouvindo alguma coisa daqui a pouco, até porque às vezes pode o adversário... É ruim também, tem que ficar escutando toda hora.
Tu é famoso na cidade?
Ah, cara, lá é bem tranquilo, assim, famoso.
Mas tem assédio? Tipo, tem, de foto?
Mas é uma cidade bem tranquila, assim. Eu acho que as pessoas de lá respeitam bastante, assim, né? Eles cumprimentam e tal, mas eles são bem respeitosos, assim.
Mas tatu e a Maitê lá no bar, comendo um petisco, aí tu sente que os caras te cutucam, o Léo Ortiz...
Tem ela que repara mais, assim.
Estão falando de ti, amor.
No começo eu brincava com ela, que ela era mais conhecida, assim. Quando a gente começou a sair as primeiras vezes, ela era mais conhecida que eu, lembra agora.
Tu é influenciadora, isso.
Mas é bem tranquilo, cara. Assim, a gente, lógico que ela repara às vezes mais disso,
claro,
de alguém cutucar e tal e falar.
Mas tu avisou pra ela, olha só, pode ser que quando a gente sai, pode ser que alguém me identifique e tal, só pra te avisar, que não, eu não conheço a pessoa. A pessoa provavelmente me conhece.
Não, ela já sabe, ela já...
Agora tá tranquilo.
É mais tranquilo,
já
é mais tranquilo. Mas é bem tranquilo lá, assim, acho que a cidade é bem tranquila em relação a isso. Lógico que as pessoas te reconhecem, em algum momento vêm, falam contigo, mas é algo muito bom. Acho que no estádio ali tem mais, assim, porque o pessoal já tá no alambrado, às vezes, pô, joga o celular, pô, tu tira foto e tal. Ali
que
tem
massa,
um assédio,
né?
Bem legal. E acho isso muito, muito bom, assim, pra... Porque tem... valoriza o trabalho também, né?
Não, legal pra caralho. É. Tem umas até que falando com os outros caras que jogaram, assim, em clubes que tem a torcida mais próxima, os caras já conheciam o cara da torcida. Ah, aquele ali é o Samuel lá, tá sempre lá reclamando lá, ó. Você sabe, o cara já conhece o cara. Tu já tem um lá, puta, ó lá, aquele ali é o reclamão lá da... Ou ao contrário, pô, aquele tá sempre apoiando os guris lá, sabe?
Tem algumas pessoas, até porque como a gente consegue reparar bem onde cada um tá...
Vê a cara do
então,
cara!
Então, tipo, tu meio que já sabe, ó, aquele ali tá sempre ali, pô, é aquele ali que fica em cima do banco. Tem até um cara que tá, não sei se tu já viu no TikTok e tal, que tem um cara que fica em cima do banco adversário, né?
Ah, não, vou ver isso
aí. E, cara, ele fica... Ele alopra todo o treinador que vai ali. Todo. Pode ser gringo, pode ser... Cara, agora qual foi o jogo que teve?
Ah, isso é muito bom. Futebol é
ótimo. Jogo do Flamengo agora. Jogo do Flamengo, o cara levou um papel.
O jogo.
A gente ganhou um jogo, mas o cara levou um papel com uma carta de demissão pro treinador do Flamengo. Cara, genial, assim. Cara,
e ele acertou.
Ele acabou acertando.
Ô, meu, como é que foi como é que a seleção pintou na tua vida? Você chegou a ter jogado na base na seleção?
Não. Cara, foi algo bem, bem incrível, assim. Eu vivi um momento muito bom ano passado. E lógico que passa pela cabeça, assim, né? Mas e era no meio de uma competição, então... Pô, você não tá esperando, às vezes o cara vai ser cortado, então...
Sim.
Eu acabei... O Thiagão...
Viu, Thiagão?
O Thiago acabou falando pra mim que o Felipe tá... Não, esse é o meu.
Tá, esse é o meu.
O Thiago acabou falando pra mim que o Felipe tinha tido uma lesão e tal, que podia
ser... Thiago, eu já sabia, então.
Ele já tinha, porque provavelmente os caras tinham consultado pra saber como é que eu tava, né? E aí ele veio e me falou, ó, tem a possibilidade e tal, a gente não sabe o que vai acontecer, mas...
Fique esperto. Uhum.
Aí eu, beleza. Aí, pô,
tá, chegou... Mas já não dormiu de novo.
Aí ele falou, ah, fica ligado aí e tal. E aí, no domingo... saiu o resultado. Eu tava no clube, saiu o resultado. Saiu
a convocação.
O corte do Felipe, né? Uhum. E a minha convocação. Então, cara, acho que foi um dos momentos mais felizes, assim, da minha vida, né?
Bah.
Pude estar com meus pais naquela época também, que tava em Bragança.
Bah, que legal. Casualmente eles estavam lá.
Casualmente eles estavam lá, mas ele tava lá também. Acho que a Fê não tava nessa época. Acho que tava em São Paulo, sei lá.
A Fê é irmã do Léo.
É.
E tu tá trabalhando com o Léo, manager, né?
É manager,
e,
é.
Então, irmã barra...
Ela cuida de tudo, praticamente. Ela só não joga. Ultimamente não tá jogando.
Tudo passa por ela.
E, cara, foi um momento realmente muito importante pra mim, porque valorizou tudo e, tipo, carimbou, assim, de que realmente o que eu tava fazendo tava dando resultado e tava certo, né? Tava num caminho bom. Acho que foi importante pro clube também. Por todo o projeto que estava sendo feito.
O Arthur tinha sido convocado antes?
Não, eu fui o primeiro.
Então foi o primeiro do...
O Claudinho depois foi convocado também, mas o Claudinho já tinha recém saído do clube. Uhum. Ele tinha ido pro Zenit.
É claro.
Essa época que eu fui convocado, ele
ainda
estava.
Ele jogou Olimpíada no Zenit, o Claudinho?
Ele jogou Olimpíada pelo Braga.
Pelo Bragantino,
pelo Braga. Tá. Pelo Braga. Mas aí, era teoricamente, não era profissional.
Sim, era profissional. Eles não dão
mas
como,
não,
né?
Vamos valorizar a convocação dele também, né?
E ganhou Olimpíada também.
E o ouro, né? Mas profissional foi a minha. A última tinha sido o Alberto Félix.
Imagina.
Em 93, eu acho.
Puta!
Então fazia muito tempo, né?
E provavelmente Mauro Silva também.
É, mas o Mauro Silva não foi pelo Bragantino, eu acho.
Olha, eu acho que foi.
Eu não sei.
Eu acho que foi porque o Falcão foi quem levou.
Porque eu acho que em 94 ele jogou a Copa, eu acho.
Ele,
né?
Jogou a Copa.
Ele não, eu ele acho que ele já estava no La Coruña.
Mas o Falcão.
Pode ser que ele tenha sido antes do Alberto.
Isso.
Pode ser. Mas o último tinha sido o Alberto Félix.
Ah, sim, eu me referi a ele ter sido antes.
Isso. Ok, pode ser. E. Então, cara, foi acho muito importante pro clube, pra cidade também. Acho que, pô, uma cidade do interior, uma cidade, porra, entre aspas, pequena. Ter um jogador representado na seleção. Cara, foi
incrível.
Muito, muito incrível, assim. Foi tipo um choque, assim, de tipo, tudo que estava acontecendo, sabe? Realmente passa um filme na cabeça.
O que tu pensou, assim, tipo... Viu o Inter? Pensou?
Não. Acho que tudo que eu passei, acho. Não só... Tanto a questão de, pô, ter decidido jogar campo, de tipo, ter tomado um caminho que eu não queria no começo, né? Que eu queria futsal.
Sem dúvida.
E, pô, ter decidido isso, acho que passa tudo que eu passei no Inter, tudo que eu passei no esporte, toda a minha trajetória no Bragantino, né, que foi muito bonita desde o começo, mas que, pô, foi carimbada com uma coisa diferente, que é ir pra seleção, né.
E então, quando tu chega lá, Léo, o Tite, ele justifica a convocação, ele não fala nada, como é que foi a troca com ele, ou menos, como é que foi contigo, né, como é que ele... ele te chamou num canto, te explicou, porque tu entrou no corte do Felipe. Uhum. Mas depois tu vai pra Copa América também, né?
É, não, o corte do Felipe foi na Copa América.
E aí, mas depois tu é convocado e ganha outras oportunidades. Uhum. É, ou seja, tu tá ali entre o, sei lá, quinto, sexto, de repente, zagueiro, né? Porque tem os três que vão pra Copa,
sim,
certo?
Sim.
E aí tem o, acho que o Gabriel, né?
Tem uma quarta vaga ali que eu acho que é, eu tô na briga ali.
É, tu tá nessa quarta vaga. É Gabriel, tu...
Acho que o Felipe também, Felipe, assim... Por já ter ido algumas vezes.
E quem mais pode ser que esteja?
Talvez Diego Carlos.
Ah, é, jogou Olimpíada, mas nunca mais foi, que me lembro.
É, então. Mas acho que são caras que estão na briga, né? Até por ele estar no... Hoje vai começar a disputar a Premier League agora, né? Então acho que são jogadores que estão na briga. Mas o contato com ele foi muito bom, cara. Desde o início, assim, ele recepciona muito bem, assim. E já me parabenizou por tudo que eu vinha fazendo. Desde o momento que saiu a convocação, na verdade, ele já me mandou um áudio... me parabenizando pelo que eu vinha fazendo, pelo que o clube vinha fazendo, e que eu chegasse lá tranquilo para fazer o que eu estava fazendo no clube, que foi o que me levou até lá. Então ele sempre foi um cara que, pelas vezes que eu fui lá, sempre foi teve uma gestão de grupo muito boa. Então sempre abraça todo mundo, né? Não liga só pro titular ou só para quem tá jogando, né?
Ele
sempre
se preocupa
com todo mundo, né? Ele dá importância para todo mundo.
E então, nos treinos ele orienta quem não é dos 11 também, igual.
Sim, a atenção e os treinos são praticamente iguais para todo mundo, né? Treina a parte defensiva com o titular, treina a parte defensiva com os reservas, considerados reservas na hora. Então, acho que o cara tem uma atenção muito boa de todo mundo, né? Então, acho que é muito importante também... após as minhas convocações, sempre teve os auxiliares, né? O Kleber Xavier, que é gaúcho também, sempre me manda alguma coisa, ó, parabéns pelo que tu vem fazendo e tal, a gente tá te acompanhando e tal, até pro cara não se sentir daqui a pouco esquecido de alguma forma, tá. colocado de lado. Então acho que ele se preocupa muito com isso também, né? Fora a parte de campo que é realmente fantástico. Ele chegou... Isso demonstra os números que ele vem tendo.
É, não, é bizarro. Eu tava vendo esses dias, se eu não me engano, o Tite, no dia dessa entrevista, não sei se vai ter outro jogo, acho que não, porque nesse próximo mês não tem, 7 derrotas, se eu não me engano.
É um número,
tipo,
assim,
cara,
número
em 80 e poucos jogos.
É um número bem baixo.
60, cara, é um número realmente impressionante. Mas infelizmente ele perde... para uma Bélgica, entendeu? Sim. E aí acaba sendo eliminado. E a Argentina na que tu tava, né? Sim. 1-0 na final da...
Não, me isso, perdi. Na Copa América,
isso, né? Isso. Nessa Copa América tu tava, né?
Tava.
Exatamente.
Foi. Não, achei que tava confundindo no outro da... Que não teve por causa da Anvisa.
Ah, sim, não, mas ó. Ah, é, senão eu quero chegar lá também, que depois que vou dizer. Não vou dizer. Na seleção, meu, então, quando há um campo reduzido, um ataque contra a defesa, tu acaba tendo que marcar Vinícius Júnior, Neymar... Rafinha, sei lá, Coutinho de vez em quando vai pra lá.
Coutinho, Martinelli, Rodrigo.
Puta, esse Martinelli é um inferno também. Rodrigo. E aí é assim, pro guri que marcava o... Não vou citar nomes. Como é que foi a diferença de verdade, assim? Tu foi pra cama e disse assim, fudeu. Fudeu, é muito foda, vou ter que me concentrar pra caralho. Como é que foi?
Cara, o nível de Série A e de Libertadores, Sul-Americana, que foi os campeonatos que eu joguei ultimamente, são muito altos e muito, muito bons, assim, de se jogar. Tem jogadores de muita qualidade. Mas quando tu chega lá, cara, é realmente uma diferença muito grande, assim. A qualidade dos jogadores, e não só dos jogadores de frente, né? Jogadores de frente, porque aí a gente enfrenta mais, né?
Claro.
Mas jogadores em geral, assim, é uma qualidade muito grande, é um nível muito alto, assim. Eu falo, é uma facilidade de se concentrar, sabe? Uhum. Parece ser fácil a coisa, assim. Parece que o cara tá jogando ali tranquilo, pô, como se fosse...
Ninguém erra passe.
É muito assertivo tudo, assim, né? É difícil ter um erro de passe, é difícil ter um erro de finalização. Aí, claro, tem o mérito dos goleiros de defender, porque sim, também são goleiros de...
Porra,
de
grande clube,
de altíssimo nível. Mas é um nível de assertividade muito grande. Que às vezes, talvez aqui seja um pouco maior, com certeza é um pouco maior, né? Mas é uma experiência muito boa, então pra mim foi muito importante porque fez com que eu chegasse lá e, pô, eu tenho que me concentrar muito pra elevar o nível e chegar junto desses caras, entendeu?
E tu sentiu que o teu nível tá ok, ou seja, a Europa é um caminho que, cara, se eu for pra Europa, eu vou bem. Tipo, te deu essa segurança.
Sim, eu acho que é importante até. Pra que eu possa elevar esse nível, conseguir ter algo normal, assim. Estar
sim.
No, porque pra não eles é normal aquilo ali, né?
É verdade.
Pra sim. Eles é normal aquilo ali, porque durante os treinos você tá jogando com caras da Premier League. Então, durante os treinos, pô, vamos lá, os caras do Liverpool estão enfrentando, estão jogando com
claro.
O Salah, com
sim.
O com Mané, muito com alto. O Firmino. Então, tipo, eles estão acostumados a isso. Aqui a gente tá num nível um pouco inferior.
Uhum.
E aí quando chega lá, você tem que elevar tudo, né? Elevar o nível de concentração pra poder igualar nesse nível altíssimo dos
e
caras.
A parada
né?
dos caras é técnica, é tática, é força. O que, que mais te impressionou com jogadores de um nível mundial? É...
Cara, eu acho que a parte técnica...
Aquela impressão... Que tu chega e manda um WhatsApp pro teu coroa quando acaba o treino. Pai, tu não tem noção.
Não, eu acho que a parte técnica, o jogo é muito rápido e com poucos erros, entendeu?
Uhum.
Às vezes a gente vê, hoje a gente cada vez mais vê um jogo mais veloz aqui no Brasil, mas ainda se tem alguns erros, pô, de passe, daqui a pouco, e às vezes até por conta de campo, por conta de algum outro fator. Mas lá não. Lá não, é um jogo muito rápido. E é um jogo de poucos erros. Então, tipo, pô, você chegou atrasado aqui e já ferrou. Já vai ter que correr 40 metros atrás do cara. Então, tipo, pô, esse tipo de coisa, assim, me impressiona muito, assim. Uhum. A facilidade que os caras têm de daqui a pouco... Pô, o cara deu um passe firme mesmo, aquele...
Não, passe europeu.
Que a gente olha às vezes, pô, o cara chutou a bola no cara, o cara não deu um passe. O cara só faz aqui, pum, dá um tapa e sai normal, sabe? Então, eu acho que esse nível, assim... De realmente poucos erros durante um treino, durante um jogo, faz muita é muito diferente do...
E por que o Neymar é especial ou o Vinícius Júnior, assim? Porque tu teve que marcar eles, assim, hoje. O que te impressionou neles?
Cara, o Vini é um cara que tem uma habilidade muito grande, é um cara que troca de direção absurda. E, cara, o Neymar é um craque absurdo, um craque mundial mesmo. O cara pensa muito antes, o cara já tá vendo tudo, parece que... Mais devagar, assim, o cara já tá tendo a leitura antes. A troca de direção dele é absurda também. O que ele faz nos treinos, assim, um espaço pequeno é realmente absurdo, assim. É complicado até descrever o que o cara faz, assim, porque realmente ele tem uma qualidade incrível, assim. A gente vê pela TV, mas quando você vê no treino, assim, ele num espaço curto de campo, ele começa a rabiscar e passa no meio dos caras, cara, é uma facilidade realmente...
O Kahneman, uma vez veio aqui, não, que eu não tô em casa. Estamos em São Paulo, se inscreva no canal, muito importante. Uma vez o Kahneman veio, né? Uma vez o Kahneman foi lá no assado, lá em casa, né? Aqui no assado, mas lá em Porto. E aí eu perguntei, porque ele marcou o Messi na seleção e tentou marcar o Cristiano Ronaldo em dois mundiais, né? Até, né? Porque com o São Lourenço e com o Grêmio. E ele disse assim, cara, é extraterrestre, assim, a única coisa que eu penso é o seguinte, cara, eu vou ter que dar a pior opção pra ele. Porque provavelmente ele vai se virar na pior opção, mas ou eu dou a pior opção ou fudeu. Uhum. E o Messi em treino, né, não é nem valendo muito. E deve ser por aí, né, tipo assim, cara, quando vem o Neymar, um cara diz, cara, ou eu dou, sei lá, eu jogo ele pra lá, porque se ele vier pra cá, acabou,
É, lógico que nos treinos a intensidade é um pouco menor,
sem dúvida,
né? Então,
óbvio.
Tipo, pô, não vai sair dando chegada em todo não, mundo, sair. Mas ele. Mas é eu no, na última convocação agora, principalmente, eu acabei enfrentando ele mais em treinos. De realmente ele ficando do meu lado, assim, eu tendo meio que.
Entre que legal,
não marcar
ótimo.
Individual, mas.
Puta experiência.
Pô, incrível, incrível. Então, eu pude perceber de. Da facilidade que ele tem, então, tipo, o que eu pensava? Assim, eu vou, cara, vou tentar cercar ele pro lado pra tentar fazer com que ele largue a bola pra alguém e aí eu possa me posicionar de volta. Tipo, tentar deixar ele largar a bola pra alguém, que aí, pô, ele é um cara que tem uma qualidade absurda. Lógico que os outros também têm.
Sim.
Na seleção brasileira é difícil você fazer
todos
isso.
Todos cara, né,
lógico, em alguns jogos aqui, daqui a pouco você... Não, vamos fazer ele jogar mais pra aquele lado lá que não tem tanto jogador habilidoso. Agora, você sai de um lado, tem Vinícius Júnior, do outro lado tem o Rafinha. Aí, pô, você fica pensando, pô, pra que lado que eu jogo, cara? Não, mas é mais ou menos isso. Tipo, tentar fazer com que ele largue a bola pra um cara mais aberto, que aí tá mais longe do gol, daí você consegue se proteger mais. Então, é mais ou menos nessa aí. Mas é realmente muito difícil, cara. É um nível muito alto.
É muito
só com jogadores de alto nível. Então, cara, não tem muito pra onde jogar, né? Vai jogar pra algum lado que tem um jogador
e
bom.
E os caras da zaga, o que tu aprendeu com o Thiago Silva, Marquinhos? Me ajuda, quem é que mais foi nessa
Militão.
Última?
Militão.
O Militão
e o Gabriel Magalhães foi na última também.
Que porque eu até mandei pra ti, porra, que foto enquadra essa porra. Uhum. Acho que era tu recebendo instruções.
Sim.
E tava o Thiago Silva e o
Marquinhos. Na verdade, aquela foto até foi... Tinha acabado o treino, a gente tinha feito um trabalho de parte defensiva, assim.
Uhum.
Então, tinha feito a linha de quatro que iria jogar contra a Coreia do Sul.
Uhum.
E depois a linha de quatro que iria ficar no banco, né?
Uhum.
E aí, acabou o treino e aí eles começaram a falar sobre o Thiago e o Thiago Marquinhos... E o Kleber Xavier.
Sim, sim.
Começaram a falar sobre a Coreia e tal, e sobre como os caras se posicionavam e como poderia fazer pra neutralizar uma outra. Jogada dos caras.
O som, principalmente.
É. Pô, como é que vamos fazer isso? Vamos tentar fechar esse passe aqui pra não dar. E aí, cara, eu disse, pô, é a oportunidade que eu tenho de, pô, escutar e aprender. E aí eu, pô, cheguei ali perto e comecei
a. Do caralho.
Comecei a escutar. E, cara, pra mim, eu acredito que eu tenho uma facilidade, assim, pra escutar e pra pegar bastante as coisas, assim, só de ouvir ou só de assistir. E aí acabou chegando ali o computador e tal, e aí eles começaram a mostrar os lances. Ah, não, fecha mais aqui, fecha mais ali. E aí, pô, tá sendo algo incrível, né? Todas as vezes que eu fui, eu pude ter um contato muito próximo com eles, tá jogando junto com eles em algum treino. Então, cara, pô, são caras que eu sou muito fã, né? O Thiago e o Marquinhos, principalmente. Lógico, o Militão é um cara que, pô, também é... Hoje acho que é uma das referências também, pô. É o zagueiro do Real Madrid, campeão da Champions.
Mas ele é mais novo que tu, né?
Ele é mais novo que eu.
Ele é mais novo,
Mas mesmo assim, é um cara que tá num nível altíssimo. Então, também é um cara que eu posso aprender muito, né? Então, pô, o Thiago Silva e o Marquinhos, que eu vejo há mais tempo e sou muito fã, tá próximo, assim, tá acompanhando os caras no dia a dia.
Isso é muito foda.
E às vezes não só da parte de campo também, né? Não só da parte tática, da parte técnica ali do campo mesmo, mas daqui a pouco ver o que eles fazem num pré-treino, num pré-jogo, como eles se preparam pro jogo, né? De questão de treino ali, de treino físico.
Sim, de um aquecimento diferente, alguma coisa diferente.
Que eu possa extrair também pra, tipo, trazer pro meu dia a dia aqui no clube e, pô, crescer ainda mais, né?
E o que aconteceu naquele Brasil e Argentina lá, tipo... Porque eu lembro de ti andando pra lá e pra cá, porque tu tava no banco, né? E aí, tipo, cara, eu lembro que os caras ficavam revezando, dava o Neymar apontando lá pra arquibancada, porque não sei quem deve estar lá, porque blá, 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 tinha meia dúzia de gente. Como é que foi? E aí ali tava o Messi, né? Aí
Sim.
Tu tava ali só de olho no Messi ali. Como é que foi a experiência? Tipo, começa o jogo... Né? Pra quem não lembra, aquele jogo que foi interrompido, porque a Argentina, eu não quero errar também, mas supostamente, eu não sei se foi provado ou não, mas, sei lá, burlou a entrada pro Brasil de alguns jogadores que, né, tinham passado...
Não tinham feito a quarentena necessária, tinham vindo da Inglaterra.
E aí o sistema de saúde brasileiro foi... Puta, eu não me lembro qual...
Foi a Anvisa, com a Anvisa, Polícia
Anvisa,
Federal,
perfeito, foi a Anvisa. Tá, vamos lá, dito isso, como é que foi? Como é que foi?
Cara, foi uma das situações mais engraçadas, assim, eu acho, né?
Cara...
Porque a gente tava todo mundo na expectativa pra um Brasil e Argentina, que tinha sido depois da derrota na Copa América, então tava todo mundo numa expectativa absurda pra, pô, voltar a vencer a Argentina e tal. E aí, pô, a gente sentou ali no banco de reserva e já tinha notícia, né, de que...
É, sim.
Já tinha saído algumas coisas.
Que a Anvisa tava de olho nos caras.
É, que a Anvisa tinha ido no hotel e tal, tinha saído algumas coisas. Mas, tipo, pô, a gente não imaginava, né? Tipo, pô, tinha aquecido já, tinha tido aquecimento ali, os caras estavam aquecendo normal. A gente não tinha visto nenhum carro da Polícia Federal, nenhum carro da Anvisa, nem nada ali. Então, tipo, cara, vai ter jogo, né? Não tem...
Não tem como, não.
Tipo, já nem pensava mais nisso, né? Os caras já não estavam nem pensando mais nisso. E aí a gente chegou no banco de reservas e tal, e era, só que era ainda era na arquibancada do banco de reservas.
Ah, por isso que VP, bom, enfim.
Aí a gente tava ali em cima. E aí, pô, começou o jogo, acho que tinha uns 5 minutos, não sei se tinha 5 minutos de jogo. Aí daqui a pouco, cara, entrou dois caras caminhando assim, e aí eu olhei e falei, cara, que isso, cara?
E eles interromperam o jogo.
É, aí o cara começou a entrar, e aí acho que foi um argentino até que veio, meio que empurrou, tipo, o que que tá fazendo aqui? Começou a... E aí, pum, o juiz parou, e aí veio pra perto. E aí, nisso, a gente tá ali no banco, né? Pô, mas o que que tá acontecendo, cara? Porque, tipo, o cara... Era o cara com coletinho, assim, né?
Da Anvisa, azulzinho.
É, o cara com o colete da Anvisa, assim. A gente, cara, que isso, cara? Só que não
e
deu pra ver.
Eles falavam português?
Falamos português.
Mas com os gringos também, tchê, vocês estão rateando aí.
Aí eu não sei, porque na hora ali eu não tava, na hora eu não tinha descido ainda.
Tá.
Aí a gente no banco ali, cara, o que é isso e tal? Daí eu vi que o cara olhava para que bancada assim, porque naquela época teve um pouco de, naquele jogo teve um
mínimo
público, um público menor. Eu disse, cara, sei lá, esse cara aí veio fiscalizar alguma coisa
de
máscara, sei lá, ou o público passou do ponto, ou tinha que estar mais espaçado. E aí, pô, daqui a pouco os caras, não, é o negócio da Anvisa, certeza, é o negócio da Anvisa. Aí só que, tipo, pô, a gente ficou ali uns 3, 4 minutos olhando ali da arquibancada, porque a gente pensou, ah, o cara vai vir, vai fazer uma resenha ali e tal, tipo, os caras vão prometer alguma coisa, notificar e vai seguir o jogo, né? Aí não, daqui a pouco os caras, não, vamos descer lá então. Aí desceu, aí ficamos ali no campo.
Ficamos na resenha.
Aí daqui a pouco começou a sair os caras, aí a Argentina resolveu ir pro vestiário, né?
Vocês jogaram uma bola ali.
Daí até o Messi ficou ali conversando, não tava tão perto, não consegui escutar, mas ficaram ali na resenha um tempo e tal, daqui a pouco decidiram não jogar. Daí os caras foram embora. Ah, o que que nós vamos fazer? Vamos treinar aí.
Vamos jogar.
Aí os caras fizeram ali um coletivo reduzido assim, dividiram os times e vamos jogar. Aí ficamos jogando. Mano. Eu falei, a minha estreia na seleção, porque eu tava de uniforme. Eu tava de uniforme da seleção, porque tava no banco. Eu tirei o colete e fui de uniforme, assim, jogando. Falei, cara, minha estreia na seleção aí.
Aí tu estreou na seleção nesse dia.
É, nesse dia.
Muito boa. Deixa eu ver se saiu. Essa é muito boa. Chegou a trocar uma ideia com o Messi, alguma coisa, ou com alguém da Argentina ali que tu gosta? E pra ti realmente também pegar, sugar qualquer tipo de experiência que pudesse ali? Ou tava realmente muita confusão ali?
Não, tava muita confusão. Acho que até os argentinos ficaram mais pro lado deles, assim, não vieram muito. Acho que o que mais veio ali foi o Messi, realmente, por conhecer. Acho que tinha outros ali que também se conheciam, ficaram conversando um pouco.
E aí depois?
Mas logo em seguida, não deu muito tempo, eu acho. O argentino logo já se retirou do vestiário. Aí o Messi e o treinador foram quem ficou um tempo ali conversando.
Sim, com vocês
com
ali.
Com o Tite, com o Neymar. E logo em seguida já eles também saíram e aí não teve oportunidade assim até de conversar com alguém até.
Ó, tem aqui o Gimo Cupim, tá? Por quê? Porque a gente sempre tem a perguntinha Gimo Cupim e antes dessa entrevista eu coloquei ali no meu Instagram um pedido de perguntas. Porra, uma hora e meia já. Vou tirar essa carinha enquanto eu falo, porque Boa. Eu falo bastante essa hora. Vamos ver se tu consegue. Tomara que esteja bem mal passada como tu falou que gosta de comer. Então... Deixa eu talhar aqui o Léo. Tomara que seu Rafa vai estar do nosso jeito, Rafa.
Tá.
Os caras vão dizer não, porque... ó lá, ó.
Vai sair som.
Aqui, ó. Não vai falar que nem o Caramba. Tá falando, tá blando. Não,
porra. Essa aí foi boa demais.
Tá blando. Não, tá boa. Deixa eu dar uns pedacinhos aqui, ao menos tu dá uma enganada aqui pra poder ter treino amanhã. Amanhã tem treino? Que horas?
Tem treino amanhã de manhã.
Amanhã da manhã.
Mas é mais no final da manhã, tá tranquilo.
Tá tranquilo. Deixa eu pegar então aqui a nossa perguntinha Gimo Cupim, Rafa, que nós colocamos ali. Tá aqui, ó. Atenção, pá. Ah, vieram algumas boas.
Caralho.
Tem várias aqui. Vamos lá. Bom, eu não, aí tu te vira o que tu quiser responder.
Uhum.
Depois a Fê corta. Essa tu corta. Ainda sente vontade de atuar ou voltar ao internacional em algum momento da carreira?
Cara, de verdade, assim, não é algo que eu penso hoje. Eu tenho outros objetivos, eu acho, na minha vida para agora. Eu acho que se acontecer, eu acho que não descarto isso, mas também não é uma coisa que eu coloco assim, não, o objetivo meu é terminar a carreira no Inter, sei lá, alguma coisa assim. Porque realmente a gente não sabe o que pode acontecer, né? Talvez posso continuar no Red Bull até o final da minha carreira, posso sair...
meio que esse migué aqui.
Posso conhecer outros lugares, posso, tipo, me adaptar em outra cidade, outro clube e, de repente, querer finalizar a carreira. Até porque tá muito longe ainda disso, né? Mais uns 10 anos.
No mínimo 10
anos. No mínimo uns 10 anos ainda.
Tá mais jogando na zaga.
Então não dá pra prever muito o que vai acontecer. Tenho um carinho muito grande pelo Inter, por tudo que passei lá, por tudo que eles me deram, né? Fui criado lá na base, então sou muito grato a tudo que o Inter me deu, mas não é uma coisa que eu penso e nem coloco como objetivo, assim, né?
Cara, impressionante. A pergunta que mais vem é essa, ó. Voltaria pro Inter? Tá magoado com o Inter? sei, acho que você já respondeu, né?
É, não.
Não tem mágoa, acho. Então, como é que é a tua relação com o Inter? Ficou umas dúvidas, viu? Que bom que essa entrevista veio a calhar pra tu tirar esta dúvida. Mas tem uma outra um pouco mais séria aqui. O que tu pode dizer sobre o vestiário de 16? Chegou a frequentar aquele vestiário ou que tu ainda tava na base, né?
Não, eu tava na base. O vestiário de 2016 eu não peguei, não fui pra nenhum jogo. Eu quase fui pra um jogo em 2016. Eu tava numa viagem com o Sub-20, uhum. E aí eu não me lembro quem tinha sido vendido, eu tava machucado, alguma coisa assim. E aí eu até fui chamado às pressas, assim, pra treinar no pré-jogo, uhum. No último treino antes do jogo. Só que aí eles tinham contratado o Leandro Almeida na época.
Ah, putz!
E aí eles conseguiram inscrever o Leandro Almeida no BID. E aí acabou que eu treinei o treino pré-jogo, mas quem acabou indo pro jogo foi o Leandro.
Leandro, olha aqui, isso. Ó, tem umas legais aqui, ó. Bigode estileira, quem tem o bigode mais legal, o Duda ou o Léo Ortiz? Perguntou o Roberto Moura. Aí vocês colocam
depende
nos
quem vai,
comentários.
Depende quem vai falar, né?
A minha namorada acha o meu.
É, a minha vai dizer que é o meu.
Coloca nos comentários, qual bigode é mais legal? O do Duda ou o do Léo? Ó, tem uma outra que botou aqui, ó. Olha esse aqui, ó, o Jean jogou contigo no Gaúcho. Estou abrindo o Instagram do cara aqui, ó. Jean Luca.
Ah, acho que eu sei quem é.
Tu lembra quem é?
Aham.
Uhum. Não, é bloqueado. Mas bom, joguei contigo no Gaúcho. Pensou em seguir no futsal? Já respondeu.
Sim.
Pensou o...
Sim, era a minha ideia, sempre foi.
O André Jardini te convenceu.
Ele me convenceu.
Ainda bem, hein? Tia, tu podia dar um alô pro André, né? Que tá lá no São Luís agora,
São Luís, é, no México.
Levou o Dourado pra lá.
Só um abraço pra ele, eu acompanhei também a entrevista dele.
É,
ele é um cara fantástico. Faz tempo que eu não tenho contato com ele. Acho que a última vez que eu falei com ele foi depois da... Do Ouro Olímpico,
do
né?
Ouro Olímpico,
mandei
claro.
Mensagem pra ele. Então, só agradecer por ele ter por aquela conversa que a gente teve lá no Tristeza.
Essa foi boa. Olha aqui, ó. Já sofreu por... Como é que é? Porque ser sombra do tio. Não é tio, é pai o animal. Por ser sombra dos cabos do tio. Isso chegou a te incomodar, ser filho do grande Ortiz histórico? Tu que é jovem, depende, não conhece. O pai do Ortiz jogava uma barbaridade.
Ah, e eu, no começo.
Jogar mais que tu, viu?
Ah, ele fazia gol, né? Ele fazia gol.
E aí, quem faz gol?
Quem faz gol, sim.
Tu evita o gol, ele faz o gol.
Cara, em alguns momentos, mais quando eu era mais novo do que depois que eu virei profissional, assim.
Ah, hoje ele é um pai. Hoje tu é o Léo Ortiz, ele é o pai do Léo.
É, ele é o pai do Léo.
Ele é o pai do Léo.
Lá em Bragança, ele é o pai do Léo.
Ele é o pai do Léo, óbvio. Mas em Porto Alegre, acho que ele já tá.
Em Porto Alegre, é. Aí. Mas, cara, no começo, sim. Mas a gente sempre teve uma conversa, sempre conversou muito sobre isso. E ele sempre me deixou muito tranquilo. Cara, o que tu for construir é tua parte, não tem nada a ver com o que eu fiz. Lógico que vai ter comparação uma hora ou outra, porque
mas
é inevitável,
não,
né?
Não ser a mesma posição te ajuda.
Ajudou também, ajudou. Mas, cara, sempre foi muito tranquilo. Ele sempre foi muito aberto, assim, às conversas. Logo que eu entrei no Inter, acho que sempre surgiu um pouco, assim... Aquela
de
dúvida, todo mundo
disso,
falava, achava que era por causa disso. E também porque ele trabalhava no clube, né? Quando eu entrei, ele trabalhava em algumas categorias acima, então não era tão... Não tinha tanto contato assim, né?
Uhum.
Mas sempre algumas pessoas falavam, ah, tá aqui por causa do teu pai, ou ah, ninguém vai ficar aqui por causa de pai, de não sei o quê, de empresário. E aí, tipo, eu já catava isso aí já, né? Quando o cara falava...
Largava a letra, tá, tá, não sei o quê. Mas ele te dava umas dicas de posicionamento, essas coisas?
Sim.
Porque ele no Inter chegou, eu lembro que tinha uma história que ele ajudou muito o Leandro Damião. Lapidou, né?
O Damião.
É. O trabalho do teu pai era esse, né? Em um determinado momento, né?
É, ele pegou muitos atacantes ali. Ele pegou do Pato, Luiz Adriano, Damião. Depois, Damião foi o que ficou mais...
Famoso
mais
o trabalho.
Mais famoso, assim, né? Ele trabalhava primeiro como nessa parte de atacantes, assim, mais de campo. Depois ele acabou virando coordenador, né? Ele virou coordenador de categoria, depois virou coordenador da base, do coordenador técnico da base, né?
Uhum.
Então aí foi quando eu tive mais contato com ele, porque aí, como ele era coordenador, tava sempre no campo ali também. Então sempre foi uma situação meio engraçada, assim, né? Todo mundo... Mas é engraçado porque muita gente... Às vezes não sabia que a gente era pai e filho.
Ah, mentira!
Porque dentro do clube,
mas,
cara...
Mas tu lembra o teu coroa, meu?
Não, sim, mas quem não sabe, assim, tipo...
Sim, pode
dentro
ser que
do
não.
Clube...
Mas teu guru é mais magro que tu, velho.
É.
Né?
É.
Ele é magrão, velho.
É,
e
é, sempre
ele
foi.
É da tua altura também?
Ele é um pouquinho mais baixo que eu.
Um pouquinho
acho
mais
um
baixo.
Um centímetros mais baixo que eu. Uhum. Mas, tipo, muita gente não achava, não sabia que a gente era pai e filho. Por conta da relação que a gente tinha lá. Que era, tipo, às vezes até demais, assim, distância, assim.
Profissional também.
É, mas era às vezes a gente até é demais, assim, de não se falar e tal, tipo, dentro do clube,
mas tu
assim.
Morava com ele.
Morava com ele.
E aí ia com ele?
Teve vezes que eu ia no ônibus, ele me deixava no ônibus ali, eu pegava o ônibus pra Alvorada. Uhum. E tinha vezes que, muitas vezes ali depois, principalmente que já tava mais velho, aí eu já tipo, já tava mais, vamos dizer, não era tão novo pra todo mundo que a gente era pai e filho, aí a gente ia junto.
Aí já não...
Aí já não tinha tanto...
É tipo aquele casal que começa a namorar no trabalho, que começa a namorar escondido, aí a gente já sabe que você tá pegando, vocês estão se pegando. Podem, foda-se vocês dois. Olha aqui, deixa eu pegar mais uma outra aqui, ó. Para aí, deixa eu dar atualizada aqui. Tem uma outra que eu achei boa, meu. Cadê a outra que eu tinha achado boa, que era... Oh, bom, só perguntam do Inter, né? Se tu quer voltar. Agora que tu né, seleção, eles querem voltar. Quando tá do Inter, quer ir embora. É fácil, né? Tu coração é colorado, os caras perguntam as coisas assim. Ah, aqui, ó. Ah, óbvio. Como é que é a tua esperança pra Copa? Como é que ficou isso pra... A Copa é novembro, tô olhando o relógio como se fosse daqui a 10 minutos. Mas é, como é que ficou assim, daqui, né, agora, né, nesse mês, agora no meio do ano até a Copa, o que tem de calendário e como é que pode ir pra ti pintar isso aí?
Em relação... Ah, eu acho que em relação a convocação e a brigar pela vaga, eu acredito que eu tô na briga, até por eles convocaram a mais agora, né, nessa...
26,
né? E eu estava entre eles, né? Então, acredito que eles talvez ainda estejam com alguma dúvida, alguma coisa. Lógico que eu sempre falo, pô, eu tô brigando, tô tendo uma briga, entre aspas, por posição ali, por essa quarta vaga, né, que a gente falou, com o zagueiro do Arsenal, com o zagueiro que jogou a última temporada pelo Atlético de Madrid, que é o Felipe, pelo zagueiro que vai jogar a Premier League agora, que é o Diego Carlos. Então, cara, é uma briga muito boa, né? É uma briga complicada, boa, porque eu quero dizer que são jogadores de muita qualidade, né? Mas eu acredito que eu tô na briga. Acho que por eu ter voltado já mais vezes também mostra que eles gostaram do que eu venho demonstrando lá. Então, cara, acho que é trabalhar. Aqui no Bragantino, acho que eu venho tendo uma sequência muito boa de todos esses anos. E esse ano, tô continuando numa regularidade muito boa, me mantendo no nível alto aqui dentro do campeonato. Então, acho que é isso. Eu espero manter meu foco no trabalho, evoluir cada vez mais, ter essas experiências dentro dos jogos, para que eu chegue o mais pronto possível, né? Para se tiver a oportunidade de ser convocado,
Mas
tá pronto.
Mas acha que é fundamental jogar na Europa no segundo semestre para ir para a Copa?
Não, acho que fundamental não. Acho que eu fui já 3 vezes estando no Red Bull Bragantino, né? Que, como eu falei, é um clube do interior, então talvez não tenha tanta visibilidade quanto um Palmeiras, quanto um São Paulo, quanto um Flamengo, que talvez seria mais visto e mais falado pela imprensa, por exemplo. Eu consegui, então é sinal de que eu realmente estou demonstrando algo muito positivo, né, para voltar à seleção. Então eu acho que não é fundamental, mas eu vejo como atleta, né? Tipo, para mim seria importante, porque é aquilo que eu falei em relação aos treinos, né? Tipo, me colocaria no normal, que é o alto nível da seleção com o alto nível da Europa. Então acho que seria importante para eu poder crescer, mas acho que não é algo que vai determinar se eu vou para a Copa ou não.
E tá quase para acontecer isso?
Cara, tá rolando alguns...
Até o Atos já chegou lá, né?
Tá rolando alguns interesses aí, fico muito feliz quando sai essas coisas, porque é importante para quando chega até mim, né, principalmente, que é valoriza o que eu venho fazendo, sinal de que grandes times estão olhando pro que eu venho fazendo. Agora é esperar e ver o que vai acontecer na janela.
Teu contrato lá até quando?
Até, no Bragantino até 2026.
Ixi.
É, tem tempo.
É bom ter que comprar.
mas, cara, eu acho que eu fiz uma história muito bonita ali também. E venho fazendo, acho que venho essas convocações, as campanhas que a gente fez. Acho que eu tô muito feliz ali, gosto bastante do clube, gosto bastante da cidade. Acho que não vai ser frustrante pra mim também se por algum motivo não acontecer.
Não, mas ano que vem. É porque essa é a janela da contratação, não é a de ajuste, né?
Sim.
Então, se for para ir, provavelmente vai nessa janela que é de agora. Então, se o Léo tiver, já temos onde dormir, amor, na Europa, tá? Nós vamos para lá. Antes de eu me despedir, o Léo tem um presente para mim. Adoro os presentes.
Trouxe uma camisa aí, Red Bull Bragantino, nova, da New Balance.
Boa, eu
tinha
tenho.
Tinha te dado a antiga.
E tá lá na minha coleção, velho. Todas as
essa nova.
Acho que eu tenho uma ou duas tuas. Uma eu tenho certeza, uma toda branca.
Isso.
Era da Nike ainda, né?
Era da Nike.
Agora daqui, ó, Red Bull Bragantino. Léo Ortiz, camisa 3. Ah. Próxima vez que eu ver ele vai me dar uma faixa de capitão aqui, ó, pra eu botar nas camisetas que ele me dá. Aqui, ó, coisinha de capitão. Pô, obrigado, de coração, meu. Eu torço muito por ti, porque a gente se conhece há muito tempo já, né? Eu lembro direitinho, eu morava na Zona Sul, eu, né, Fê? Eu morava na Zona Sul, eu fazia um churrasco, aí eu trabalhava na rádio, aí o... Aí alguém veio e cutucou, meu, o Léo Ortiz, ele joga no Inter e tal. Eu, pô, mas, cara, que eu vou lá falar com o cara, tio, não tem nada a ver. Mas eu fui lá, ô, meu, prazer, Dudu, tá, prazer, tá, então tá. E hoje a gente tá aí, brother, se seguimos faz tempo, então tá bom, tá aqui o meu presente, tá bom? Vocês aí agora, bom, é isso aí. Léo, muito obrigado, tá?
Valeu.
De verdade, meu. Vai ser mais um queijinho pra nós ir comendo aqui. É. Enquanto vocês se inscrevem, né? Se inscrevam, sei lá, errei o português. No canal, coloca também o like, o teu comentário. É, foi mais uma vez uma história muito legal. E é bacana que a gente vem aqui às vezes e não conhece alguns detalhes, né? E tu viu vários assados. E hoje participando, espero que você tenha gostado, meu.
Não, eu gostei bastante. Acho que é muito legal pro torcedor, seja do Inter, seja do Sport, seja do Bragantino, seja o cara que acompanha o canal, que me Sim. viu na seleção, sei lá, que me viu em qualquer lugar, mas veio aqui acompanhar. Saber um pouco da minha história, saber um pouco do que eu passei, saber um pouco do meu lado também em relação àqueles momentos que eu passei.
Tô sem dúvida, acho que isso é o mais legal.
Acho que a gente, com certeza, tem uma audiência muito grande de colorados que provavelmente vão ver por causa daquela época que eu passei lá. Então, ver um pouco do meu lado também, o lado do jogador, que das situações que eu passei. E daqui a pouco o cara pode refletir, ver também, pô, daqui a pouco eu peguei um pouco pesado, daqui a pouco não. Então, cara, eu acho que é super legal e acho que muito importante é receber todos esses comentários também, de gente perguntando. Acho que também valoriza tudo que eu venho construindo, né? Acho que o que eu fiz naquela época, acho que hoje eu sou um cara muito mais preparado, muito mais maduro e que evolui bastante.
Muito bom, esse é o Léo Ortiz, gente. Agora nós vamos tomar um Red Bull, mentira. Nós vamos tomar uma Brahma, não, mentira também. Nós vamos embora comer mais um assadinho, tá, gente? Ó, te inscreve de verdade aí, tá faltando o seu, a sua inscrição. E também deixa o like no vídeo, comenta e tudo mais. Se tu quiser ver outros assados que eu estou gravando neste momento em São Paulo, vai um pouquinho para trás, de repente vai um pouquinho para lá também. Então a gente tá fazendo uma série de vídeos aqui em São Paulo. Depois eu volto, eu e o Rafa, lá para Porto Alegre para seguir. Enquanto isso, te inscreve, comenta, dá o like e tchau, até a próxima.